Vamos iniciar então a votação na especialidade. Agradeço a presença dos secretários de Estado, que estarão aqui para dar as informações que forem pertinentes à medida que a votação decorrer. Antes de iniciar a votação, eu solicitava aos senhores deputados que analisassem a nota informativa que vai ser distribuída relativa a algumas propostas de alteração oriundas praticamente de todas as bancadas, salvo do PSD, que suscitaram algumas objeções, designadamente da parte do PSD, relativamente à sua admissibilidade, e relativamente às quais foi elaborada esta nota informativa, dando a conhecer qual é, enfim, o entendimento dominante sobre a razão de ser da sua admissibilidade ou não. E eu entendi, face à nota informativa, que seria melhor, apesar de já ter admitido todas as propostas, obter da parte dos grupos parlamentares a ratificação da admissibilidade, aliás, já processada por mim, apenas para que não suscitassem dúvidas sobre isso. Mas, naturalmente, que os senhores deputados analisarão a bondade dos argumentos expendidos nesta nota informativa e dirão de vossa justiça. Eu entendo que a melhor solução, de facto, é ratificar a admissibilidade que já foi feita por mim, porque me parece, de facto, que a nota informativa vai nesse sentido. Mas, senhores deputados, dirão. As propostas de alteração são oriundas do PEV, do CDS-PP, do PS, não há nenhuma do Bloco de Esquerda, nem há nenhuma do PSD. Mas a nota informativa e as propostas e o elenco das propostas, sumariado naturalmente, vai ser distribuído para os deputados. Já contatei o Sr. Procurador e está confirmada a vinda do Sr. Procurador aqui à Comissão do Orçamento e Finanças no dia 2 de dezembro às 21 horas. Relativamente à nota informativa, alguns dos Srs. Deputados têm de usar da palavra. Sr. Deputado Vítor Batista.
Sr. Presidente, apenas um esclarecimento, um pedido de esclarecimento. Um esclarecimento que é simultaneamente um pedido de informação. Relativamente à alteração das votações, o habitual era começarmos pelo PIDAC, desta vez iniciamos o articulado. O início pelo PIDAC tinha, de certa forma, alguma fundamentação, que era em face do espaço curto que existe entre a entrada das propostas de alteração, o seu conhecimento e a sua ponderação, haver tempo, um tempo mínimo para esse efeito. Sabemos que terminou na sexta-feira às 18 horas a entrada, no sábado, praticamente, ao durante o dia de sábado, é que se tem conhecimento das alterações. Há alterações, evidentemente, em particular da oposição, que merecem, evidentemente, ter alguma ponderação, só que o tempo foi muito curto, é um tempo muito exíguo. Daí que não me recordo que isso tenha sido debatido na Comissão, não sei se o foi, por isso o pedido de informação, e em função, se não foi, se é uma decisão da mesa, se foi uma decisão do plenário da Comissão, à qual eu porventura não estive presente, mas a informação é que não teria sido, portanto gostaria desse esclarecimento.
Sr. Deputado, relativamente ao esclarecimento solicitado, a explicação é muito singela. O prazo para a entrega das propostas na Comissão não terminou sexta, terminou quinta-feira às 18 horas. Imediatamente se questionou e se ponderou sobre a sequência cronológica da apreciação e da votação na especialidade das propostas de alteração, se o articulado, se o PIDAC. A conclusão a que se chegou é que o articulado era mais curto que o PIDAC e, portanto, uma tarde seria suficiente para a votação do articulado, mas o mesmo já não ocorria com o PIDAC. De qualquer modo, foi feita uma consulta informal aos grupos parlamentares, não sei se a todos, a alguns foi feito, e a sensibilidade que eu colhi é que este seria o modelo ideal, embora, obviamente, para o Presidente ou para a mesa seja indiferente. Nós respeitamos, naturalmente, a vontade maioritária dos grupos parlamentares. Bom, e a partir do momento em que assim foi enviado um SMS para todos os deputados da Comissão de Finanças com esta clarificação de que votaríamos em primeiro lugar o articulado e depois o PIDAC. Se tivesse havido na altura um reparo, uma objeção fundada, naturalmente que eu não deixaria de considerar de imediato essa objeção. Tal não aconteceu, presumi, quem cala consente, que havia, digamos, um consentimento, pelo menos tácito, relativamente a esta sequência cronológica de votações, mas, de qualquer forma, estou disponível, naturalmente, para rever, se for esse o caso, embora me pareça difícil, dado que as pessoas, os deputados, prepararam, designadamente até foram selecionados em função daquilo que ia ser votado no imediato. Sr. Deputado Duarte Pacheco, e seguidamente Sr. Deputado Norenovo. Sr. Deputado Duarte Pacheco, tenha a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Duas notas. Primeiro, sobre esta questão, dizer que corrobora aquilo que o Sr. Presidente transmitiu, ou seja, foi questionado sobre esta matéria, nomeadamente pela bancada do Partido Democrata, e posteriormente recebemos esta informação e, portanto, adaptámo-nos para trabalhar nestas circunstâncias. Para nós era indiferente começar por A ou por B, mas a partir do momento em que essa informação nos foi transmitida, organizámos-nos para começar pelo articulado, nomeadamente, senhores deputados, que não fazendo parte direta desta Comissão de Orçamento, estão aqui hoje para poder falar sobre os vários artigos. O que não invalida que, porventura, esta questão, como outras que já aqui têm ocorrido, não devam ser discutidas no plenário da Comissão, para que todos, de viva voz, saibam as regras com que nos cozemos. Porque já tem havido várias coisas parecidas, em que há acordos, mas depois não há, e depois as pessoas só sabem posteriormente as coisas, e, portanto, para evitar que essas situações voltem a ocorrer, eu presumo que era melhor que tudo o que tem a ver com a organização dos nossos trabalhos sejam discutidas de uma forma célere, no início de uma reunião, no fim de uma reunião, para todos sabermos perfeitamente as regras com que vamos trabalhar. Sobre a outra questão, posteriormente, o meu colega José Manuel Ribeiro irá pronunciar-se.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Preciso, deputado Nório Novo.
Também era para confirmar aquilo que o Presidente disse sobre esta matéria. Acrescentar que também nós nos organizamos neste sentido e aditar ao conjunto de argumentos que suportou esta metodologia um outro elemento não suficiente. É que amanhã até ao meio-dia tem que ser entregues as avocações para plenária. E, portanto, essa foi a razão fundamental para que a inversão se ocorresse. E, portanto, podíamos eventual e academicamente estar numa situação em que estávamos a discutir ainda o articulado já ter sido ultrapassado o prazo para avocar eventuais propostas rejeitadas em comissão.
Muito obrigado, Sr. Deputado Honório Novo. Sr. Deputado Vítor Batista.
Sr. Presidente, para dizer que o grupo parlamentar do PS, relativamente à informação do Sr. Presidente, nós não fomos ocultados, ninguém nos perguntou nada, e, portanto, às vezes, contrariamente ao que se diz que o grupo parlamentar do PS é cilíndrico, não, às vezes nem sequer é ouvido. E este caso concreto, de facto, não fomos ouvidos sobre este problema. Agora, sobre a questão de que as propostas seriam entregues até quinta-feira, que as propostas seriam entregues até quinta-feira, bem sabemos que foram entregues até quinta-feira, mas sexta-feira estávamos a entregar as propostas para o plenário. E, portanto, não há o tempo para estarmos, naturalmente, a verificar as propostas que estão a entrar e, sobretudo, ter o tempo necessário para, em particular, as propostas da oposição poderem ser equacionadas, naturalmente, em diálogo com o Governo, sendo que algumas delas até envolvem aumento de despesa. E, portanto, os partidos de oposição não se queixem depois de que o Partido Socialista não apoia. É que nem sequer há tempo para equacionar, não há tempo a ponderar, não há tempo a dialogar com o Governo sobre as propostas da oposição, porque, simples facto, não temos tempo. No domingo, naturalmente, não era o dia possível para isso, e não é durante uma manhã que um conjunto muito grande de propostas são apresentadas pelos grupos parlamentares da oposição. Não há, de facto, tempo suficiente para isso, mas não temos nada contra se porventura a vocação para plenário terá de ser feita até amanhã. Bom, amanhã ainda irá decorrer, durante a tarde, a reunião da Comissão. Como é que vamos ter que fazer as avocações até ao meio-dia, até uma hora, quando durante a tarde já temos reunião? E não é garantido que durante a tarde seja só o PIDAC. Vamos ver. Não será isso garantido. Portanto, mas está preparado, já que está aqui também o Governo, naturalmente se o Governo vem aqui já representado em função da disponibilidade de discutir o articulado, não vamos naturalmente nos opor a isso, mas que da próxima vez tenhamos a consciência de termos a informação adequada para esse efeito. Não é? Julgo que perde esta organização, perde de facto a possibilidade de algumas questões que poderiam ser melhor ponderadas.
Muito obrigado, Sr. Deputado Vítor Batista. Antes de dar a palavra ao Sr. Deputado Duarte Pacheco, convém precisar aqui o seguinte. A vocação não foi decidida aqui pela Comissão, foi decidida pela mesa da Assembleia e, portanto, eu não tenho, obviamente, qualquer responsabilidade na fixação dessa deadline, desse limite temporal. É algo que me ultrapassa completamente. Quanto à consulta, obviamente que o Presidente e a Mesa procuram, se possível, consultar sobre a organização dos trabalhos, assim que deve ser, os diversos grupos parlamentares. O que sucede é que a semana passada, como sabem, foi uma semana difícil, com diversas audições, em que muitas vezes não houve sequer a oportunidade para a Comissão reunir para discutir as questões, enfim, correntes, e, portanto, não era fácil reunir a Comissão para discutir essa matéria. E como é normal e timbre desta Comissão, há sempre um contacto fortuito e casual feito com os grupos parlamentares, ou então pela via corrente, que é o SMS. Eu tive o cuidado de dar instruções aos serviços para mandar um SMS a todos os senhores deputados na quinta-feira à tarde, exatamente dando nota desta sequência cronológica em termos de votações. A ter existido alguma objeção de vulto, naturalmente que ela teria sido objeto de um reparo imediato feito por quem de direito. Tal não aconteceu, eu presumo, fazendo fé naquela velha máxima de quitasse de consentir é videto, quem cala consente, que consentiram. Bom, considero este assunto encerrado, Sr. Deputado Duarte Pacheco, espero que não seja para repristinar a mesma matéria, porque temos que progredir, não é? Tem a palavra.
Sr. Presidente, eu espero ser construtivo. Eu gostaria só, porque a intervenção do deputado Vítor Batista coloca-me esta dúvida. A falta de tempo foi igual para todos. Mas, no entanto, se sobre uma proposta concreta o Sr. Deputado Vítor Batista pedir que seja votada no fim de todas as outras, ou que seja votada amanhã, no sentido de ser ainda, mas ter uma ponderação maior, eu penso que todos nós estaremos, que temos vontade de ver estas coisas aprovadas, estaremos disponíveis de imediato a adiar essa votação concreta para poder ser ponderada pelo Partido Socialista e depois ser aprovada no final.
Muito obrigado, Sr. Deputado Duarte Pacheco. Vamos à questão de fundo. A questão de fundo foi aquela que eu suscitei previamente. Sr. Deputado José Manuel Ribeiro. Bom, a questão eu volto a suscitar é apenas a de confirmar, ratificar a admissão das propostas, já feita por mim, mas que suscitou algumas objeções da parte de alguns parlamentares, geralmente da parte do PSD. Há uma nota informativa que aponta vários caminhos possíveis. Um deles é este, e eu penso que esta é a melhor solução. É, de facto, a Comissão de Orçamento e Finanças sobre esta matéria ratificar a admissibilidade dessas propostas. Porque, como diz a nota informativa e bem, há soluções a jusante que permitem dirimir as eventuais dificuldades ou de natureza técnica suscitadas pelo PSD. E, portanto, esta é a forma expedita, célere e enxuta de resolver o problema. Sr. Deputado Luís Pedro Mota Soares tem a palavra.
Sr. Presidente, é só para dizer que, em nome da bancada parlamentar do CDS, nós tomamos como boa a interpretação que o Sr. Presidente faz e acompanhamos a interpretação que o Sr. Presidente faz desta mesma matéria. Nós não temos dúvidas quanto à admissibilidade destas propostas. Se o Sr. Presidente quiser fazer uma discussão mais alongada, nós também estaremos em condições de a fazer, mas, ao que eu percebo, só há um grupo parlamentar a levantar esta dificuldade. Não percebi se o grupo parlamentar do PSD, perante esta nota, mantém as dificuldades, as dúvidas ou não. Se o grupo parlamentar do PSD mantiver as dúvidas, Sr. Presidente, eu pediria então que houvesse um curto espaço de discussão e gostava de fazer essa mesma discussão, porque me parece que as dúvidas do grupo parlamentar do PSD, nomeadamente depois desta nota informativa, carecem de alguma pertinência, Sr. Presidente. Mas o mais importante para nós é que nós acompanhamos a interpretação da mesa do Sr. Presidente e, Sr. Presidente, puder dar à votação a ratificação, nós estamos disponíveis para ratificar a sua interpretação, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Pedro Mota Soares, Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Primeira questão que eu gostaria de transmitir à mesa e aos colegas é que não estamos a debater politicamente as propostas que o CDS, em especial, aqui apresentou por este formato de autorização legislativa ao Governo, algumas das quais, a serem votadas, merecerão o nosso voto favorável. Portanto, a questão é meramente jurídica. É do ponto de vista jurídico, se é legal e constitucional a apresentação o direito de iniciativa da autorização legislativa aos grupos parlamentares. A nossa posição é distinta daquela que está aqui invocada nesta nota de admissibilidade
e que eu compreendo-a perfeitamente, porque, em primeiro lugar, no mundo jurídico há sempre argumento e contra-argumento e cada pessoa tende sempre justificar os seus comportamentos e depois dos serviços terem ajudado a mesa na admissão, eu ficaria espantado que os mesmos serviços fizessem um parecer ou uma nota a dizer que erraram. E, portanto, percebo perfeitamente a justificativa da admissibilidade que a mesa fez. Ora bem, vamos analisá-la, um ponto de vista sério, não estamos aqui a fazer vincapé, vamos analisar e, por isso, Sr. Presidente, se fosse possível, nomeadamente porque estas propostas são propostas que no nosso guião aparecem no fim, se fosse possível adiar essa votação também para mais tarde, eu agradecia. Muito obrigado.
Vou dar a palavra ao Sr. Deputado Vítor Batista, mas chamo só a atenção do Sr. Deputado Duarte Pacheco, e esta não é uma questão de sumenos, é que a questão que suscitou inicialmente, antes desta nota informativa, até, enfim, aparentemente, prima facie, tinha toda a pertinência. Depois de ler esta nota informativa, e sobretudo, tendo em consideração que, unanimemente, os constitucionalistas citados, Gomes Canutilho, Vital Moreira, Jorge Miranda e Rui Medeiros, são inequívocos no sentido da admissibilidade deste tipo de propostas, por entenderem que não há uma exclusividade cometida ao Governo em matéria de alterações legislativas, parece-me que a questão central do reparo feito pelo PSD cai por terra. Até porque não vi nenhuma opinião, e aqui não se trata de opiniões difusas no mundo direito, trata-se de uma opinião unânime dos constitucionalistas, nomeada, que são, de facto, aqueles nomes que eu acabei de citar. E, portanto, acho que este é um argumento de peso que não pode deixar de ser ponderado. Sr. Deputado Vítor Batista.
Sr. Presidente, apenas uma observação relativamente às autorizações relativas. Não temos nada a opor que isto seja amanhã, evidentemente, analisado. Há aqui só uma questão. É que autorizações relativas que estão no âmbito da discussão da Comissão de Orçamento e há outras no âmbito plenário. E não faria sentido, porventura, que aqui aprovássemos e depois o plenário tivesse uma outra interpretação. Daí que eu até atrever-me-ia a sugerir que fossem desde já avocadas e fosse tudo analisado em plenário, para haver uma forma homogénea de tratamento. Penso que a homogeneidade do tratamento, dado que há propostas de outros grupos parlamentares com autorizações relativas que obrigatoriamente para a matéria em causa está agendada para plenário. E era um tratamento homogéneo sobre esta matéria, não?
A mim parece-me, enfim, os deputados são soberanos na posição que quiserem assumir, mas parece-me de facto uma sugestão muito certeira, porque permite um tratamento homogéneo e não discriminatório relativamente a outras propostas. São todas avocadas, discutidas em plenário, em posição de absoluta igualdade e paridade, e o problema está resolvido por natureza. Bom, interpreto que as minhas palavras são sufragadas pela generalidade ou pela totalidade dos seus deputados e, como tal, assim será feito. Vamos então iniciar a nossa votação. Senhor Deputado Luís Pedro Mota Soares.
Mais uma questão, uma pequena questão, Sr. Presidente. Eu relembrava só, Sr. Presidente, que nos termos regimentais e a nossa comissão, não, a nossa, peço desculpa que eu não sou desta comissão, mas a Comissão de Orçamento, obviamente, como todas as comissões, está sujeita ao regimento, mas nos termos regimentais, a interposição de um recurso de não admissibilidade deve ser feito por escrito e fundamentado, Sr. Presidente, e parece-me que esse requisito até o momento não foi respeitado. E, portanto, eu pedia, nomeadamente a algum parlamentar que queira recorrer a essa mesma admissibilidade, que o faça nos termos do número 2 do artigo 126 do regimento, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Pedro Mota Soares. Está feito o registro dessa sua posição e da interpretação que faz do regimento. Bom, e assim sendo, vamos iniciar a votação. Os Srs. Deputados têm presente o guião das votações. Ah, ok, está bem. É? Senhores deputados, vamos então iniciar a votação. Proposta de lei 226/10, artigo 2º, utilização das dotações orçamentais, Votação da proposta 804-C. É proponente o CDS-PP. O objeto desta proposta é a emenda número 1 do artigo 2º. Passamos então à votação. Quem vota a favor, levanta o braço. Estamos a votar a proposta do CDS-PP, emenda número 1 do artigo 2º. Quem vota a favor, levanta o braço. Vota a favor o CDS-PP. Quem vota contra? Vota contra o PS e o PCP e o Bloco de Esquerda. Quem se abstém? Abstém-se o PSD. A proposta foi rejeitada. Votação do número 1 do artigo 2º. É a proposta do CDS-PP, a mesma, 804-C. Não. Agora sim. Pois, a primeira, agora é a votação número 1 do artigo 2º. Quem vota a favor, levanta o braço. Vota a favor o PS.
Desculpa, o que é que estamos a votar? Estamos é da proposta de lei ou da proposta do artigo... CDS?
Não, a proposta do CDS. A proposta do CDS, CDS ficou encerrada relativamente à emenda número 1 do artigo 2º. Está encerrada a proposta do CDS. Agora estamos a votar concretamente o corpo, o texto da proposta de lei 226/10, que é o número 1 do artigo 2º. Quem vota a favor? Vota a favor o PS. Quem vota contra? Vota contra o PSD e o CDS-PP. Quem se abstém? Abstém-se o PCP e o Bloco de Esquerda. A proposta foi aprovada. Votação do número 2. Pois, mas não anuncia nada. Não. Os verdes não votam. Há aí uma observação, mas os verdes não votam. Votação do número 2 e 3 do artigo 2º. Quem vota a favor? Vota a favor o Partido Socialista. Quem vota contra? Vota contra o CDS-PP. Quem se abstém? Abstém-se o PSD, o PCP e o Bloco de Esquerda. A proposta foi aprovada. Votação da proposta 658-C. É proponente o Partido Ecologista dos Verdes. O seu objeto é a eliminação do número 4 do artigo 2º. Quem vota a favor, levanta o braço. Vota a favor o PCP e o Bloco de Esquerda. Quem vota contra? Vota contra o PS. Quem se abstém? Abstém-se o PSD e o CDS-PP. A proposta foi rejeitada. Votação da proposta 800-C. É proponente o PCP. O objeto é a emenda número 4 do artigo 2º. Quem vota a favor, levanta o braço. Vota a favor o PCP e o Bloco de Esquerda. Quem vota contra? Vota contra o PS. Quem se abstém? Abstém-se o PSD e o CDS-PP. A proposta foi rejeitada. Votação do número 4 do artigo 2º. Quem vota a favor, levanta o braço. Vota a favor o PS. Quem vota contra, levanta o braço. Vota contra o PCP, Bloco de Esquerda, CDS-PP. Quem se abstém? Abstém-se o PSD. A proposta foi aprovada. Votação dos números 5 a 9 e epígrafe, artigo 2º. Sr. Deputado Arte Pacheco.
Sr. Presidente, eu peço para votar o 5 e o 7, de um modo, o 6, 8 e 9, de uma forma distinta. Portanto, 5 e 7, agrupado.
Todos juntos. 5 e 7 juntos, 6, 8 e 9 juntos também. Sim, senhor. Não havendo nenhuma objeção, é assim que procederemos. Quem vota a favor dos 5 e 7 e epígrafe do artigo 2º, levanta o braço. Vota a favor o PS e o PSD. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstém-se o CDS-PP, o PCP, Bloco de Esquerda abstém-se? Também se abstém. A proposta foi aprovada. Votação agora dos 6, 8 e 9 do artigo 2º. Quem vota a favor, levanta o braço. Vota a favor o PS. Quem vota contra? Ninguém vota contra. Abstém-se os demais partidos. A proposta foi aprovada. Artigo 3º. Alienação e oneração de imóveis. Votação dos números 1 a 3 do artigo 3º. Quem vota a favor, levanta o braço. Vota a favor, PS. Quem vota contra? Não há voto contra. Quem se abstém, abstém-se os demais partidos, PSD, CDS-PP, PCP e Bloco de Esquerda. A proposta foi aprovada. Votação da proposta 641-C, em que é proponente o PEV, objeto emenda número 4 do artigo 3º. Quem vota a favor, levanta o braço. Vota a favor o PCP, o Bloco de Esquerda e o PSD. Quem vota contra? Vota contra o PS. Quem se abstém? Abstém-se o CDS-PP. A proposta foi rejeitada. O CDS absteve-se nesta última. Votação do número 4 do artigo 3º. Quem vota a favor, levanta o braço. Vota a favor o PS. Quem vota contra? Não há votos contra. Abstenção dos demais partidos, PSD, CDS-PP, PCP e Bloco de Esquerda. Está aprovado o número 4 do artigo 3º. Votação dos números 5, 6 e epígrafe do artigo 3º. Quem vota a favor, levanta o braço. Vota a favor o PS. Quem vota contra? Vota contra o PCP e o Bloco de Esquerda. Quem se abstém, abstém-se o PSD e o CDS-PP. A proposta foi aprovada. É que às vezes com a coisa fosse... Votação dos artigos 4º e 5º. Quem vota a favor, levanta o braço. Vota a favor o PS. Quem vota contra? Ninguém vota contra. Abstêm-se os demais partidos. PSD, CDS-PP, PCP, Bloco de Esquerda. A proposta foi aprovada. Artigo 6º. Transferência de património edificado. Votação da proposta 115-P, proponente Bloco de Esquerda. Objeto, emenda número 1 do artigo 6º. Quem vota a favor, levanta o braço. Vota a favor, Bloco de Esquerda. Quem vota contra? Vota contra o Partido Socialista e o PSD. Quem se abstém? Abstém-se o PCP e o CDS-PP. A proposta foi rejeitada. Votação da proposta 225-C, proponente do PCP. Objeto, emenda do número 1 do artigo 6º. Quem vota a favor, levanta o braço. Vota a favor o PCP. Quem vota contra? Vota contra o PS, o PSD e o CDS-PP. Abstém-se o Bloco de Esquerda. A proposta foi rejeitada. Votação do número 1 do artigo 6º. Quem vota a favor, levanta o braço. Vota a favor o PS e o PSD. Quem vota contra? Vota contra o CDS-PP. Quem se abstém? Abstém-se o PCP? Não, vota contra. Portanto, votou contra o CDS-PP e o PCP. Quem se abstém? Abstém-se o Bloco de Esquerda. A proposta foi aprovada. Votação do número 2 do artigo 6º. Quem vota a favor, levanta o braço. Vota a favor o PS e o PSD. Quem vota contra? Não há votos contra. Abstém-se o CDS-PP, o PCP e o Bloco de Esquerda. Foi aprovado. Votação do número 3 do artigo 6º. Quem vota a favor, levanta o braço. Vota a favor o PS e o PSD. Quem vota contra? Não há votos contra. Abstenção dos demais partidos, CDS-PP, PCP e Bloco de Esquerda. Está aprovado o número 3 do artigo 6º. Votação da proposta 115-P, proponente Bloco de Esquerda. Objeto, emenda número 4 do artigo 6º. Quem vota a favor, levanta o braço. Vota a favor o Bloco de Esquerda e o PCP. Quem vota contra? Vota contra o PS e o PSD. Abstém-se. O CDS-PP. Está rejeitada a proposta 115-P do Bloco de Esquerda. Votação do número 4 do artigo 6º. Quem vota a favor, levanta o braço. Vota a favor o PS e o PSD. Quem vota contra? Vota contra o CDS-PP. Abstém-se. O PCP e o Bloco de Esquerda. Está aprovado o número 4 do artigo 6º. Votação da epígrafe do artigo 6º. Quem vota a favor, levanta o braço. A favor, o PS e o PSD. Quem vota contra? Não há votos contra. Abstém-se. O CDS-PP, PCP, Bloco de Esquerda. Está aprovado a epígrafe do artigo 6º. O deputado João Semedo, do Bloco de Esquerda, votou a favor do epígrafe do artigo 6º? Absteve-se, exatamente. Artigo 8º. Reorganização de serviços e transferências na administração pública. Votação do artigo 8º. Quem vota a favor, levanta o braço. Vota a favor, o PS. Quem vota contra? Vota contra o PCP. Vota contra, perdão, o PSD, o CDS-PP e o Bloco de Esquerda. Quem se abstém? Abstém-se o PCP. Foi aprovado o artigo 8º. Artigo 9º. Investigação da criminalidade grave e violenta. Sr. Deputado Eduardo Pacheco, mais tarde. Tem a palavra, não percebi o que queria dizer.
Era para uma pequena intervenção sobre o artigo 9º, precisamente, quando o Sr. Presidente acabasse de o apresentar.
Muito bem. O artigo 9º, a investigação da criminalidade grave e violenta. Temos a votação da proposta 842-C, proponente é o PSD. O objeto é a eliminação do artigo 9º. Tem o PSD a palavra, pela voz do deputado Duarte Pacheco.
Muito obrigado. Sr. Presidente, neste artigo do orçamento, nós, o Governo prepara-se ou pede autorização para, ao longo do próximo ano, fazer uma transferência orçamental para a Polícia Judiciária no âmbito da investigação à criminalidade grave e violenta. Nós nada temos a opor, pelo contrário, subscrevemos a necessidade de reforçar meios no combate à criminalidade grave e violenta. Agora, a questão que nós colocamos é esta. Se há vontade real de fazer a transferência desta verba para o orçamento da Polícia Judiciária, então ela deve ser transferida de imediato. Ou seja, no quadro em que nos é apresentado as transferências para o orçamento da Polícia Judiciária. E não ficar daqui ao critério do Governo, ao longo do ano, o fazer ou não fazer, se achar ou não achar oportuno. Se é oportuno, então não é aqui que esta que deve estar, é no quadro respectivo onde está o orçamento da Polícia Judiciária e a transferência para esse orçamento. E daí que esta nossa proposta deve ser apreciada em simultâneo com a outra que apresentámos precisamente no mesmo montante. Ou seja, eliminar este artigo e inscrever mais um reforço de 8 milhões no orçamento da Polícia Judiciária. Reforço direto e imediato. E era esta a explicação que eu gostaria de dar.
Muito obrigado, Sr. Deputado Duarte Pacheco. Sr. Deputado Vítor Batista, tem a palavra.
Sr. Presidente, esta proposta é uma proposta que demonstra clarissimamente a vontade do Governo nesta matéria de dotar com meios financeiros, os meios considerados necessários para a intervenção da Polícia Judiciária. E o Governo vai mais longe. Disponibiliza estes 8 milhões, independentemente da classificação orgânica ou funcional, o que eu mesmo é dizer, é uma garantia total que se o dinheiro for necessário, for imprescindível, há garantidamente este dinheiro e não está dependente, naturalmente, do ponto de vista orçamental, de existir verba ou não na unidade orgânica. E penso que é uma boa medida e que demonstra claramente a vontade do Governo.
Muito obrigado, Sr. Deputado Vítor Batista. Sr. Deputado Nuno Magalhães.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito brevemente também para dizer que, da parte do CDS-PP, esta proposta é extraordinariamente importante, porquanto refere-se a dotar a Polícia Judiciária de meios para a investigação e o combate à criminalidade grave e violenta, matéria que desde há muito reclamamos. Acontece que, a nosso ver, esta proposta, da forma como está feita, carece, por um lado, de maior fundamentação e peca por escassa, razão pela qual fizemos, para além desta verba dos 8 milhões, uma proposta onde mantemos aquilo que, aliás, está plasmado no projeto de resolução que deu entrada nesta mesma casa, que além desta verba de 8 milhões de euros é preciso mais verba para mais formação de mais 200 novos investigadores da Polícia Judiciária. E por isso fizemos também no local concreto, no local próprio, que é onde está a transferência de verbas. Percebemos, até do ponto de vista jurídico, as reservas do Partido Social Democrata, o que acontece é que a nossa posição é diferente. Para além destes 8 milhões de euros, entendemos necessário que é preciso mais verba e especificada para a formação de agentes, neste caso de novos 200 agentes da Polícia Judiciária. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Nuno Magalhães. Vou dar agora a palavra ao Secretário de Estado da Justiça, Conde Rodrigues, para dizer umas palavras também sobre esta matéria do artigo 9. Tem a palavra o Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, relativamente a esta proposta que o Governo faz aqui no artigo 9, ela é feita com o objetivo de reforçar o orçamento da Polícia Judiciária ao longo do ano 2009, caso isso se venha a revelar necessário. Uma vez que, se olharem para o orçamento de 2007, 2008 e, perdão, de dois, exatamente, 2007 e 2008, esse orçamento já subiu nesses mesmos anos e as necessidades que a Polícia Judiciária teve nesses períodos foram satisfeitas, ou seja, mesmo este ano, a execução orçamental da Polícia Judiciária evidencia capacidade para responder aos desafios que tem pela frente. Mas, ainda assim, à cautela, propõe-se este reforço, mas é um reforço a utilizar caso venha a ser necessário, porque muitas outras áreas, nomeadamente relacionadas com a investigação criminal, também têm reforço nos sítios respectivos. Eu recordo também o reforço que se fez na Procuradoria-Geral da República, o aumento do orçamento do Ministério Público e também o reforço de meios para a investigação na área da medicina legal. E, portanto, todas essas verbas têm que ser vistas no seu conjunto e de modo a corresponder a uma necessidade que se tem aqui por possível, mas a que se corresponderá depois, ao longo do ano de 2009. Também não vale a pena inscrever verbas que depois possam eventualmente não vir a ser utilizadas logo à partida. Penso que este modelo é um modelo que responde ao problema, ao mesmo tempo também corresponde à orçamentação que se faz. O orçamento da Polícia Judiciária de 2008 para 2009 cresce e, portanto, pensamos ser este o melhor mecanismo e não julgamos que seja adequado modificá-lo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado da Justiça. Sr. Deputado Duarte Pacheco, queria usar a palavra. Tem a palavra.
Sr. Presidente, só para dizer que a intervenção do Sr. Secretário de Estado confessou a gênese deste artigo. Ou seja, é uma manifestação de vontade e não a vontade imediata de fazer esta transferência. E aqui há claramente uma divergência. É que nós entendemos que no combate à criminalidade grave e violenta, os meios devem ser de imediato disponibilizados e não ficar dependente do andar dos acontecimentos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Duarte Pacheco. Esgotado este período de esclarecimentos, vamos então recomeçar a votação. Artigo 9º, investigação da criminalidade grave e violenta, votação da proposta 842-C, proponente PSD, objeto eliminação do artigo 9º. Quem vota a favor, levanta o braço. Vota a favor o PSD. Quem vota contra? Vota contra o PS e o PCP e o CDS-PP. Quem se abstém? Abstém-se o Bloco de Esquerda. A proposta foi rejeitada. Votação da proposta 841-C, proponente Bloco de Esquerda, emenda à emenda do artigo 9º. Quem vota a favor, levanta o braço. Vota a favor o Bloco de Esquerda e o PCP. Quem vota contra? Vota contra o PS e o PSD. Quem se abstém? Abstém-se o CDS-PP. A proposta foi rejeitada. Votação do artigo 9º. Quem vota a favor, levanta o braço. Vota a favor o PS e o PCP. Quem vota contra? Não há votos contra. Abstêm-se os demais partidos. PSD, CDS-PP e Bloco de Esquerda. A proposta do artigo 9º foi aprovada. Votação dos artigos 10º, 11º, 12º e 13º. Quem vota? Senhor Deputado Duarte Pacheco.
Senhor Presidente, só estamos em condições de associar o 10º e 11º.
Muito bem. Senhor Deputado Nuno Novo.
Também queria sugerir alguma desagregação. O 10º e 11º podem ser em conjunto. O 12º, o número 4 do 12º, teria que ser votado, se não houver inconveniente, em separado. O número 4 do artigo 12º.
Muito bem. Bom, aceitando estas objeções relativamente ao modus faciendi da votação, vamos então votar em primeiro lugar os artigos 10º e 11º em conjunto. Quem vota a favor, levanta o braço. Vota a favor o PS. Quem vota contra? Não há votos contra. Abstêm-se os demais partidos, PSD, CDS-PP, Bloco de Esquerda, PCP. Está aprovado, são aprovados os artigos 10 e 11º. Vamos votar agora o artigo 12º, com exceção do 12º, número 4. Quem vota a favor do 12º, com exceção do 12º, número 4, bate o braço. Vota a favor o PS e o PSD. Quem vota contra? Não há votos contra. Abstêm-se os demais partidos, CDS-PP, Bloco de Esquerda e PCP. Vamos agora votar o 12º, número 4. Quem vota a favor, levanta o braço. Vota a favor o PS e o PSD. Quem vota contra? Vota contra o PCP. Quem se abstém? Abstém-se da SPP e Bloco de Esquerda. Está aprovado o 12º, número 4. E agora sim, 13º. Quem vota a favor do 13º, levanta o braço. Vota a favor o PS. Quem vota contra? Não. Vota contra o PSD. Quem se abstém? Abstém-se dos mais partidos. PCP, Bloco de Esquerda, CDS, PP. Está aprovado o 13º. Artigo 13º-A. Votação da proposta 643-C, autoria do PEV, objeto, aditamento, novo artigo 13º-A, crédito bonificado. Quem vota a favor, levanta o braço. Vota a favor o PCP e o Bloco de Esquerda. Quem vota contra, vota contra o PS, o PSD, o CDS-PP. A proposta foi rejeitada. Artigo 14º. Contratos de prestação de serviços. Votação do artigo 14º. Sr. Deputado Mauro Novo.
Vamos entrar no capítulo da administração pública, não é? Claro. Então, queríamos usar a palavra,
é,
está bem?
Da administração pública, é, exatamente. Tem a palavra o Sr. Deputado Rogério Rosa.
Obrigado, Sr. Presidente. Em relação, nós agora vamos votar uma série de alterações em relação à administração pública. Pelo menos 14 dessas alterações, por iniciativa do Governo ou do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, dizem respeito à Lei 12A de 2008. Esta lei ainda não está na totalidade em vigor. Uma parte desta lei, entrada em vigor, depende da entrada em vigor do regime de contrato de trabalho em funções públicas. Portanto, antes da própria lei de entrar em vigor, o Partido Socialista e o Governo sentem a necessidade de fazer alterações. Ainda não começou a vigorar, já se começou a alterar. Isto nota, por um lado, a forma à pressa e pouco, e tecnicamente pouco consistente como é que esta lei foi elaborada. Por outro lado, esta lei, quem a tenha analisado com pormenor, conclui que ela introduz na administração pública a arbitrariedade, todo o poder aos chefes, introduz a precariedade e determina a insegurança generalizada dos trabalhadores na administração pública. A questão que eu ponho é esta, não seria muito mais correto suspender esta lei e fazer uma análise muito mais profunda, quer tecnicamente, quer das suas consequências, e apresentar de uma vez para sempre um conjunto de alterações que adequassem essa lei efetivamente às necessidades de uma administração pública eficiente e moderna. A segunda questão que eu coloco é o seguinte: muitas das matérias que constam das propostas são matérias que, de acordo com a lei 2398, são obrigatoriamente de negociação com os sindicatos da administração pública. A questão que eu coloco é se isso foi feito, se isso foi negociado. Algumas dessas propostas, pela mão do Governo, penso que foram entregues aos sindicatos. Mas como há muitas, penso eu que é por iniciativa do Partido Socialista, e pelo menos através do Partido Socialista, isso não foi feito. Portanto, duas questões prévias que deixo aqui. Obrigado, Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Eugênio Rosa. E vou dar agora a palavra ao Sr. Secretário de Estado da Administração Pública para dar alguns esclarecimentos. Tem a palavra ao Sr. Secretário de Estado.
Obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, relativamente às propostas que o Governo colocou de alteração à Lei 12-A 2008 e também àquelas que estarão em causa, elas decorrem do aparecimento do contrato de trabalho em funções públicas, que procederam a soluções de ordem técnica que não foram aquelas que constavam da Lei dos Vínculos, como sabemos, foi aprovada há alguns meses antes. Não há aqui qualquer atabalhoamento legislativo, mas antes de acautelar acordos que foram estabelecidos entre o Governo e os sindicatos, protegendo os trabalhadores, e dessa forma estas alterações procuram aprimorar soluções que estavam na Lei dos Vínculos, de forma a que os trabalhadores sejam protegidos em resultado da entrada em vigor do regime de contrato de trabalho em funções públicas. Portanto, é precisamente em sentido contrário àquilo que o Sr. Deputado ilustrava. Nomeadamente, no que diz respeito à negociação sindical, da parte do Governo foi dado cumprimento à lei. A lei sindical visa a negociação por um critério material e não um critério formal. Não releva à fonte, necessariamente, todas as normas de uma certa lei tenham que ser negociadas, mas sim as matérias. Podemos estar perante normas de uma lei que não têm que ser negociadas e, ao lado, normas da mesma lei que têm que ser alteradas. Negociadas, peço desculpa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado da Administração Pública. Feito este esclarecimento.
Algumas dos...
Sr. Deputado Eugênio Rosa, ainda pretende, sem a palavra.
Algumas das propostas podem ter respeito a algumas alterações que decorrem do regime de contrato de função, mas há outras que não têm nada a ver com isso. E se o Sr. Secretário de Estado ler com atenção todas as propostas, nomeadamente eu estou só aqui a exemplificar do artigo 14, do artigo 15, rapidamente chega a essa conclusão. Para além disso, relativamente à alteração da ADSE, da passagem em relação aos trabalhadores ativos, da passagem de 12 meses de desconto para 14, penso que isto não, nem foi negociado. Então é a convicção que tenho. Obrigado.
Sr. Secretário de Estado Adjunto e do Orçamento, quer dizer umas palavras? Tem vocês a palavra?
Sim. Muito obrigado, Sr. Presidente. Um breve esclarecimento sobre a questão da ADSE. A nossa proposta não é para passar de 12 para 14 meses os descontos, como o Sr. Deputado está a dizer. É para clarificar a remuneração base, o conceito de remuneração de base. Esta é uma questão importante porque na Lei 12A esse conceito está definido. Portanto, é para chamar a atenção de que, daqui para o futuro, uma vez aprovada a Lei 12A, o conceito de remuneração de base é aquele que está na lei e não outro. Quer dizer, não, nós não podemos fazer ao nosso gosto e ao nosso capricho, portanto, tomar como remuneração de base para descontos para a CGA uma remuneração base, tomar como remuneração de base para a ADSE outra remuneração base, tomar como remuneração de base para descontos para o IRS outra remuneração de base, não pode ser, Sr. Deputado. Nós vivemos no Estado de Direito e devemos respeitar as definições e os conceitos que estão definidos em lei. É isso que está aqui em causa. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado de Orçamento. O Sr. Deputado de Orçamento tem a palavra.
Não, eu vou utilizar até a última palavra do Sr. Secretário de Estado. Nós estamos num Estado de Direito. E o Estado de Direito não devia criar desigualdades. E hoje, através desta proposta, estão a criar desigualdades entre os trabalhadores que já estão na administração pública e aqueles que vão entrar. Os que estão na administração pública descontam para a TSE com base em 12 salários. Os que vão entrar vão descontar com base em 14 salários. Este é um aspecto. Outro aspecto, criam, ou pelo menos mantêm, uma desigualdade entre trabalhadores que estão no ativo que descontam sobre 12 salários e os reformados que continuam a descontar 14, sobre 14 pensões, apesar do senhor Ministro ter dito publicamente que essa situação ia ser corrigida. Eu pergunto onde é que está o Estado de Direito nesta criação e na manutenção de desigualdades. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Estado do Orçamento.
Sr. Presidente, muito obrigado. O Sr. Deputado está, nesta matéria, está equivocado. É que, mesmo cumprindo o que está prescrito na lei, não podia ser de outro modo, os descontos que alguns aposentados estão a fazer, porque nem todos, os pensionistas da função pública com pensões mais baixas, inferiores a 1,5 indexante do apoio social, estão isentos de pagamento de descontos, seja do 10%, 14%, toda a pensão está isenta. Portanto, não está em causa isso. Mas o que está em causa, Sr. Deputado, é que se o Sr. Deputado fizer as contas, a taxa que incide sobre o valor da pensão dos pensionistas que descontam, de acordo nos termos da lei, para a ADSE, é inferior à taxa do estão no ativo. Se o Sr. Deputado multiplicar 1,5% sobre 12 meses, que é aquilo que pagam os trabalhadores que estão no ativo, o valor é 18. Se multiplicar 1,1, que é a taxa que atualmente os reformados estão a pagar, o Sr. Deputado sabe quanto é que dá? Dá 15,4. Portanto, não pode dizer que há um tratamento de desfavor mesmo para os pensionistas, mesmo para os pensionistas que, nos termos da lei, estão a fazer esses descontos. Portanto, o Sr. Deputado tem... Eu devo recordar que há um regime de transição, de convergência, do regime de proteção social dos funcionários públicos para o regime geral, e enquanto o regime de convergência não se esgotar, haverá sempre, naturalmente, algumas coisas que não são iguais. Mas nós estamos cá exatamente para, se for necessário no futuro, corrigir essas desigualdades. Naturalmente fará todo o sentido fazer isso no futuro. E agora, o Sr. Deputado, ao invocar que os novos trabalhadores cria-se um regime desigual, o Sr. Deputado não tem razão, porque o regime de inscrição na ADSE, sim, é voluntário. Portanto, Sr. Deputado, não é um tratamento desigual perante a lei, porque a lei não obriga ninguém, de facto, a fazer essa inscrição. Portanto, os novos trabalhadores sabem as regras, e é assim que tem que ser, em democracia, a transparência acima de tudo. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Vamos, então, recomeçar a votação. Artigo 14º, contratos de prestação de serviços, Sr. Deputado.
Podemos votar os dois pontos, 1 e 2, separadamente?
Sim, obrigado, votar. Não havendo nenhuma objeção, vamos votar, então, separadamente o 1 e o 2. Votação ao artigo 14º, número 1. Quem vota a favor? Vota a favor o Bloco de Esquerda, o PSD. Quem? E vota a favor o PS, naturalmente. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstém-se o PCP e o CDS-PP. Foi aprovado. O PSD votou a favor. Por favor. Foi o que eu percebi. A 14º, número 2. Sr. Deputado Nora Novo.
Eu queria corrigir a minha votação. Votação é favorável.
14º,
quer no número 1, quer no número 2. Estava aqui com...
É favorável?
Quer no número 1, quer no número 2.
Então vamos recapitular. 14º, número 1. Quem vota a favor? Vota a favor o PS, o PCP, o Bloco de Esquerda, PSD e CDSB. Votam todos a favor. Agora, 14º, número 2. Quem vota a favor? Vota a favor o PS e o PCP. Quem vota contra? Vota contra o Bloco de Esquerda. Quem se abstém? Abstém-se o CDS-PP. Deputados, com o Bloco, o PSD, absteve-se na votação do número 2. Era o único esclarecimento que era necessário. Muito bem. Portanto, está, obviamente, aprovado também o 14º, número 2. PSD absteve-se relativamente ao número 2. Relativamente ao número 1, vimos que foi por unanimidade. Também aprovado. Votação da proposta 343-C, da autoria do Bloco de Esquerda, aditamento do novo artigo 14º-A, contrato de formação e emprego. Quem vota a favor, levanta o braço. Vota a favor o Bloco de Esquerda. Quem vota contra? Vota contra o Partido Socialista. Quem se abstém? Abstém-se os demais partidos, PSD, CDS-PP e PCP. Foi rejeitada a proposta do Bloco de Esquerda. Artigo 15º. Responsabilidade disciplinar. Votação. Artigo 15º. Quem vota a favor? Vota a favor o PS e o PSD. Quem vota contra? Não há votos contra. Abstêm-se os demais partidos. PSCP, Bloco de Esquerda, CDS-PP. Está aprovado o 15º. Artigo 16º. Direito de inscrição na ADSE. Votação. Votação dos números 1 a 4 do artigo 16º. Quem vota
Presidente,
a favor, Sr.
Propunha o agrupamento número 1 e número 2, depois o número 3 e o número 4.
Muito bem. Não havendo nenhum reparo, assim faremos. Votação de números 1 e 2 do artigo 16. Quem vota a favor, levanta o braço. Votam a favor pelo PS, o PCP, o Bloco de Esquerda, o PSD. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstém-se. O CDS, PP, estão aprovados os números 1 e 2 do artigo 16. Votação dos números 3 e 4 do artigo 16. Quem vota a favor, levanta o braço. Vota a favor o PS, o PCP e o PSD. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstém-se o Bloco de Esquerda e o CDS, PP. Estão aprovados também os números 3 e 4 do artigo 16. Votação da proposta 845C, tracinho 1, proponente PS, objeto, aditamento, novo número 5 ao artigo 16º. Quem vota a favor, levanta o braço. Vota a favor o PS. Quem vota contra? Vota contra o Bloco de Esquerda, o PSD e o CDS-PP. Quem se abstém, abstém-se o PCP. A proposta foi aprovada. Votação da proposta 845C, tracinho 2, proponente PS, objeto de substituição, epígrafe do artigo 16. Quem vota a favor, levanta o braço. Vota a favor o PS e o Bloco de Esquerda. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstém-se o PCP, PSD e CDS-PP. A proposta foi aprovada. Sr. Deputado Nor Novo.
Eu também queria, se me permite, Presidente, queria corrigir uma votação.
Sim.
Há duas propostas do PS. No novo número 5, ao artigo 16, eu indiquei abstenção, mas é o voto contra do PCP. Na 845C2 do PS é que é uma abstenção.
Muito bem, mas vamos para precisar melhor, repetir estas duas votações para que não haja equívocos. Votação da proposta 845C-1, proponente PS.
Exatamente.
Aditamento, novo número 5 ao artigo 16. Quem vota a favor, levanta o braço. Vota a favor o PS. O PCP.
Não.
Vota a favor o PS. Vota a favor o PS e só o PS. Quem vota contra, vota contra o PCP, o Bloco de Esquerda, o PSD e o CDS-PP. Foi aprovado. Votação da proposta 845C-2, proponente PS, substituição da epígrafe do artigo 16. Quem vota a favor, levanta o braço. Vota a favor o PS. Quem vota contra? Não há votos contra. Abstêm-se os demais partidos. PCP, Bloco de Esquerda, PSD, CDS-PP. Está aprovada esta proposta de substituição do PS. Votação da epígrafe do artigo 16. Quem vota a favor, está prejudicado. Exatamente, face à aprovação da proposta anterior. Muito bem. Votação do artigo 16-A. Votação da proposta 590-C. Autoria PCP. Objeto, aditamento. Artigo 16-A, novo. Alteração ao Decreto-Lei número 118-83, de 25 de Fevereiro. Quem vota a favor, levanta o braço. Vota a favor o PCP, Bloco de Esquerda, PSD, CDS-PP. Quem vota contra? Vota contra o PS. A proposta foi rejeitada. Votação da proposta 848-C, da autoria do PSD. Objeto, aditamento, novo artigo 16-A, descontos para a DSE. Quem vota a favor, levanta o braço. Vota a favor o PSD, CDS-PP, PCP e Bloco de Esquerda. Quem vota contra? Vota contra o PS. A proposta foi rejeitada. Artigo 16-B, votação da proposta 587-C, autoria PCP, objeto, aditamento do artigo 16-B, alteração ao Decreto-Lei número 118-83, de 25 de Fevereiro. Quem vota a favor, levanta o braço. Votam a favor o PCP, Bloco de Esquerda, PSD e CDS-PP. Quem vota contra? Vota contra o PS. A proposta foi rejeitada. Votação da proposta 851-C, autoria PSD. Objeto, aditamento do artigo 16-B, alteração ao Decreto-Lei número 118-83, de 25 de Fevereiro. Quem vota a favor, levanta o braço. Sim?
Sr. Deputado Vitor Vargas. Vamos falar da
proposta 851-C, da autoria
851.
Do PSD.
851. Sr. Presidente, eu pediria que esta proposta fosse votada, fosse adiada à votação para amanhã, se for possível.
Muito obrigado, Sr. Deputado Vitor Vargas. Sr. Deputado Velosa.
Sr. Presidente, é só para... enfim, ficar satisfeito com esta hipótese de votar esta proposta amanhã, porque eu ia apresentá-la, porque ela parece ser justa, é uma proposta do PSD, e só espero que esse adiamento para amanhã seja positivo.
Muito obrigado, Sr. Deputado Veloso. Ninguém mais que tendo usado a palavra e não havendo nenhum reparo a fazer, será adiado então para amanhã a votação da proposta 851C da autoria do PSD, cujo objeto é um aditamento do novo artigo 16B, alteração ao Decreto-Lei número 118/83, de 25 de Fevereiro. Votação dos artigos 17 e 18º. O Sr. Deputado Nor Novo tem a palavra.
É para pedir uma desagregação.
Muito bem. Vamos votar então separadamente, não havendo nenhuma objeção. Lá está. Artigos 17 e 18º. Votação do artigo 17º. Quem vota a favor do artigo 17º, levanta o braço. Vota a favor o PS e o PCP. Quem vota contra? Vota contra o Bloco de Esquerda e o CDS-PP. Quem se abstém? Abstém-se o PSD. Foi aprovado o artigo 17. Artigo 18. Quem vota a favor, levanta o braço. Vota a favor o PS. Quem vota contra? Vota contra o PCP e o CDS-PP. Quem se abstém? Abstém-se o Bloco de Esquerda e o PSD. A proposta do artigo 18 foi aprovada. Sr. Deputado João Semedo tem a palavra.
Nós queríamos votar contra o 18º. Artigo 18º.
Muito bem. Então fica feita a correção. Vota contra o 18º, também o Bloco de Esquerda. Está aprovado, de qualquer modo, o 18º. Artigo 19º. Admissões de pessoal. Votação da proposta 839C. Proponente PS. Objeto emenda à linha A do número 1. Quem vota a favor, levanta o braço. Vota a favor o PS e o PCP. Quem vota contra? Ninguém vota contra. Abstenção dos mais partidos. PSD, CDS-PP, Bloco de Esquerda. Está aprovada a emenda à linha A do número 1. O seguinte está prejudicado, porque é alinhado no número do artigo 19, a partir do momento em que aprovamos a anterior, prejudicado está a votação da alínea A, número 1, artigo 19. Sem efeito, portanto. A alínea B do número 1 do artigo 19. Esta não está prejudicada porque não foi votada precedentemente. Quem vota a favor, levanta o braço. Vota a favor, PS. Quem vota contra, a alínea B do número 1 do artigo 19. Quem vota a favor, levanta o braço. PS. Quem vota contra? Vota contra o Bloco de Esquerda. Quem se abstém? Abstém-se o PCP, o PSD e o CDS-PP. Foi aprovada a linha B do número 1 do artigo 19. Votação do corpo do número 1, artigo 19. Quem vota a favor, levanta o braço. Vota a favor o PS. Quem vota contra? Vota contra o Bloco de Esquerda. Quem se abstém? Abstém-se o PCP, PSD, CDS-PP. Foi aprovado. Votação do número 2, epígrafe, artigo 19. Quem vota a favor, levanta o braço. Vota a favor, o PS. Quem vota contra? Não há votos contra. Abstenção das demais bancadas. PCP, Bloco de Esquerda, PSD, CDS-PP. Está aprovado o número 2, epígrafe, do artigo 19. Artigo 19-A. Votação da proposta 812-C. Autoria PCP. Objeto, aditamento, novo artigo 19-A, novo. Aumentos mínimos das remunerações dos trabalhadores da administração pública. Quem vota a favor, levanta o braço. Vota a favor o PCP e o Bloco de Esquerda. Quem vota contra? Vota contra o PS. Quem se abstém? Abstém-se o PSD e o CDS-PP. A proposta foi rejeitada. Votação do artigo 20. Lei número 49/2008, 27 de agosto, e Lei número 53/2008, 29 de agosto. Votação do artigo 20. Quem vota a favor, levanta o braço. Vota a favor o PS. Quem vota contra? Vota contra o PCP e o CDS-PP e o Bloco de Esquerda. Quem se abstém? Abstém-se. O PSD foi aprovado. Artigo 20-A. Votação da proposta 831-C. Autoria PS. Objeto, aditamento, novo artigo 20-A, atualização de suplementos remuneratórios. Quem vota a favor, levanta o braço. Vota a favor o PS. Quem vota contra? Não há votos contra. Abstenções de mais bancadas. PCP, Bloco de Esquerda, PSD, CDS-PP. Foi aprovada esta proposta do PS. Artigo 21. Autoridades reguladoras independentes. Votação do artigo 21. Sr. Deputado Nor Novo.
Queria pedir uma desagregação do número 3 e depois podem ser votados nos números 1, 2, 4 e 5 em conjunto.
Muito bem, não havendo nenhum reparo, assim faremos. Votação, então, do artigo 21, número 1, 2, 4 e 5. Quem vota a favor, levanta o braço. Vota a favor o PS. Quem vota contra? Vota contra o PCP e o Bloco de Esquerda. Quem se abstém? Abstém-se o PSD, CDS, PP. Votação do número 3 do artigo 21. Quem vota a favor, levanta o braço. Vota a favor o PS e o PCP. Quem vota contra? Não há votos contra. Abstenções de mais bancadas. PSD, CDS, PP, Bloco de Esquerda. Está aprovado o artigo 21, número 3. Artigo 21A, votação da proposta 847-C, autoria PS, objeto aditamento, novo artigo 21A, alteração ao decreto-lei número 4/89, de 6 de janeiro. Sr. Deputado Nora Novo.
Também queria pedir uma desagregação, queria que votasse o número 1, artigo 1º e 2º, depois o número 1, artigo 4º, e depois o número 2. Sim. O número 1, artigo 1º e artigo 2º. Depois, o número 1, artigo 4º. E, finalmente, o número 2. 21A. 21A.
Muito bem, assim faremos. Vamos então votar separadamente nos termos retro elencados pelo deputado Nora Novo. Votação do número 1 do artigo 1º e...
Número 1. Há dois artigos dentro do número 1.
Artigo 1º e 2º do número 1.
Dos artigos 1º e 2º. É assim. Número 1 dos artigos 1º e 2º. Quem vota a favor, levanta o braço. Vota a favor o PS. Quem vota contra... Não há votos contra, abstêm-se os demais grupos parlamentares, PSD, CDS-PP, Bloco de Esquerda, está aprovado. Votação agora do número 1 do artigo 4º. Quem vota a favor, levanta o braço. Vota a favor o PS. Quem vota contra? Vota contra o PCP. Quem se abstém? Abstém-se o Bloco de Esquerda e o CDS-PP. Está aprovado o número 1 do artigo. A abstenção também do PSD. Está aprovado o número 1 do artigo 4º. Votação agora do número 2. Quem vota a favor, levanta o braço. Vota a favor o PS e o PCP. Quem vota contra? Não há votos contra. Abstenção dos demais grupos parlamentares. PSD, Bloco de Esquerda, CDS, PP. Está aprovado o número 2. Se não estou em erro, falta votar o número 3 e falta votar o número 5 do artigo 21. O Sr. Deputado Nora Novo confirme, face a esta separação, se efetivamente estes dois números não ficaram por votar relativamente ao artigo 21. Sr. Deputado Nora Novo, sim?
Não parece, porque isto é um artigo novo.
Não, é um artigo.
Portanto, é o artigo 21-A. O artigo 21 está votado, completamente. Eu pedi também uma desagregação no artigo 21, separando o número 3 do artigo 21. Foi votado. Depois votamos o número 1, 2, 4 e 5 do artigo 21. Está votado. E agora, relativamente a uma proposta de aditamento do PS, é que fizemos esta desagregação que acabamos de votar. Mas esse aditamento do PS, sob a designação ou epígrafe 21-A, não tem número 3, nem número 4, nem número 5.
Tem razão, Sr. Deputado Nora Novo, de facto, confirmando o artigo 21, a proposta de alteração advinda do PS tem apenas o 1 e o 2, não tem o 3, o 4 e o 5, e essa é relativamente à proposta originária do 21 que já tínhamos votado anteriormente. Portanto, com a votação à hora realizada, temos encerrada a votação da proposta de 847-C do PS. É assim? Estamos de acordo? Muito bem. Artigo 21-D. Votação da proposta 149-C. Autoria PS. Objeto de aditamento. Novo artigo 21-B. Alteração ao Decreto-Lei nº 259-98, de 18 de agosto. Quem vota a favor, levanta o braço. Vota a favor o PS. Quem vota contra? Vota contra o PCP. Quem se abstém? Abstêm-se os demais partidos, PSD, Bloco de Esquerda e CDS-PP. Está aprovado esta proposta. Artigo 21-C. Votação da proposta 850-C. Autoria PS. Objeto, aditamento do novo artigo 21-C, alteração ao Decreto-Lei nº 100-99, 31 de março. Quem vota a favor, levanta o braço. Vota a favor o PS. Quem vota contra? Vota contra o PCP e o CDS-PP. Quem se abstém? Abstém-se as demais bancadas, PSD. Não vota também contra o Bloco de Esquerda. Abstém-se apenas o PSD. Está aprovada esta proposta. 850-C. Artigo 21-D. Votação da proposta 154-C. Autoria PS. Objeto. Aditamento do novo artigo 21-D. Alteração ao Decreto-Lei nº 503-99, de 20 de novembro. Quem vota a favor, levanta o braço. Vota a favor o PS. Quem vota contra? Vota contra o PCP, Bloco de Esquerda e CDS-PP. Quem se abstém? Abstém-se o PSD. Está aprovada esta proposta. 854-C. Na autoria do PS. Artigo 22. Alteração ao Decreto-Lei nº 558-99, de 17 de dezembro. Votação do artigo 22. Quem vota a favor, levanta o braço. Vota a favor o PS. Quem vota contra? Vota contra o PCP, Bloco de Esquerda e o CDS-PP. Abstém-se. O PSD. Está aprovado o artigo 22. Artigo 23. Alteração à Lei nº 2-2004, de 15 de janeiro. Votação da proposta 857-C. Proponente PS. Objeto. Substituição artigo 23. Alteração dos artigos 18, 23 e 29 da Lei nº 2-2004, de 15 de janeiro. Quem vota a favor, levanta o braço. Vota a favor o PS. Quem vota contra? Vota contra o CDS. Quem se abstém? Vota contra também o CDS e o Bloco de Esquerda. Quem se abstém? Abstém-se o PCP e o PSD. A proposta foi aprovada. Votação do artigo 23 está prejudicada também, a não ser que... Substituição. Votação do artigo. Ah, pois. Deixa-me ver também. Mas eu aqui vejo. Vejo que sobre 18... Por acaso, eu não estou seguro que esteja prejudicado. Porque só não são os artigos todos. Gostava só que o PS confirmasse, porque à primeira vista figura-se que está prejudicada a votação do artigo 23, face à aprovação da substituição. Mas, como isto é muito extenso e o PS conhece melhor do que ninguém o teor da proposta, gostaria só que confirmasse. Mas confirma. Certo. Mas não fiz o cotejo exaustivo entre a substituição e a proposta originária para poder chegar a essa conclusão. Com certeza, mas tem a confirmação do PS, considerando então prejudicada a votação do artigo 23, face à aprovação da substituição. Artigo 24. Alteração à Lei nº 3-2004, 15 de janeiro. Votação do artigo 24. Quem vota a favor, levanta o braço. Vota a favor o PS. Quem vota contra? Vota contra o Bloco de Esquerda. Quem se abstém, abstém-se os demais partidos, PSD, CDS-PP, PCP. Está aprovado. Artigo 25. Alteração à Lei nº 4-2004, 15 de janeiro. Votação número 5, artigo 8º, lei número 4, barra 2004, 15 de janeiro, estabelece os princípios e normas a que deve obedecer a organização da administração direta do Estado. Constante do número 1, artigo 25 da proposta de lei. Quem vota a favor? Levanta o braço. Vota a favor o PS e o PCP.
Estamos a votar o quê?
Estamos a votar o número 5 do artigo 8º.
Muito obrigado.
A lei número 4, barra 2004, 15 de janeiro, que estabelece os princípios e normas a que deve ser a organização da administração direta do Estado. E temos depois uma nota em baixo, constante do número 1 do artigo 25 da proposta de lei. Quem vota a favor, levanta o braço. Vota a favor o PS. Quem vota contra? Vota contra o PCP, Bloco de Esquerda, CDS-PP. Quem se abstém? Abstém-se o PSD. Está aprovado. Votação. Revogação do número 6, artigo 8º, lei número 4/2004, de 15 de janeiro. Estabelece os princípios e normas a que deve ser a organização da administração direta do Estado. Constante, número 1, artigo 25, da proposta de lei. Quem vota a favor, levanta o braço. Vota a favor o PS. Quem vota contra? Vota contra o PCP e o CDS-PP. Quem se abstém? Abstém-se o Bloco de Esquerda e o PSD. Está aprovada esta revogação. Votação da linha D, número 3, artigo 28, lei número 4, barra 2004, 15 de janeiro. Estabelece os princípios e normas a que deve ser a organização da administração direta do Estado. Constante número 1, do artigo 25, da proposta de lei. Quem vota a favor, levanta o braço. Vota a favor o PS. Quem vota contra? Vota contra o PCP e o CDS-PP. Quem se abstém? Abstém-se o PSD. Bloco de Esquerda. Não votou. Votação da proposta 855-C, proponente PSD. Objeto, disposição número 4, artigo 28 da lei 4, barra 2004, 15 de janeiro, constante da proposta de lei. Quem vota a favor? Sr. Deputado Duarte Pacheco, tem a palavra.
Sr. Presidente, esta nossa proposta visa corrigir, pensamos que seja um lapso, Da proposta que nos foi enviada pelo Orçamento de Estado. Porque diz respeito às contratações das estruturas de missão, das comissões, dos grupos de trabalho, que muitas vezes existem, e que na proposta que aqui está caiu a expressão que para fazer parte dessas comissões, dessas missões, desses grupos de trabalho, a contratação de pessoas fora da administração pública deve ser uma exceção devidamente fundamentada. E, portanto, o fundamental é recrutar e utilizar quadros que já existam na administração pública. E só em situações excepcionais e devidamente fundamentadas é que essa contratação deve ocorrer fora da administração pública. Na proposta caiu estas duas palavras. Como pensamos que seja um lapso, estamos aqui a corrigi-lo. E disponíveis, como é óbvio, para ouvir esclarecimentos por parte do Governo.
Para sabermos se foi um lapsus scriptae ou não, considero a palavra ao Sr. Secretário de Estado da Administração Pública.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. De facto, não foi um lapso. Se atendemos à lei dos vínculos, carreiras e remunerações, já apresenta um princípio de prevalência e de preferência pelo recrutamento por trabalhadores que tenham um vínculo com a administração pública. E, portanto, enfim, foi mais uma técnica de quase de logística, no sentido que a lei quadra, a lei chapéu, a lei dos vínculos, já aponta no sentido daquilo que o PSD propugna. E, por conseguinte, não havendo uma divergência material, é mais uma questão de arrumação. A lei dos vínculos já chega aonde o Sr. Deputado enunciava. Portanto, achamos que a proposta está equilibrada face à lei dos vínculos, carreiras e remunerações, que já aponta nesse sentido. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Vamos, então, passar à votação. Votação da proposta 855-C, proponente PSD, objeto de substituição do número 4, artigo 28, da lei 4, barra 2004, 15 de janeiro, constante da proposta de lei. Quem vota a favor, levanta o braço. Vota a favor o PSD, o PCP e o CDS-PP. Quem vota contra? Vota contra o PS. A proposta foi rejeitada. Votação do número 4, artigo 28, lei número 4, barra 2004, 15 de janeiro, estabelece os princípios e normas a que deve ser a organização da administração direta do Estado, constante do número 1 do artigo 25 da proposta de lei. Quem vota a favor, levanta o braço. Vota a favor o PS. Quem vota contra? vota contra o PCP e o CDS-PP. Quem se abstém? Abstém-se o PSD. Está rejeitado. Está aprovado, perdão. Aprovado. Votação da proposta em 155-C. Proponente PSD. Objeto. Substituição do número 5, artigo 28, lei 4/2004, 15 de janeiro, constante da proposta de lei. Quem vota a favor? Vota a favor o PSD e o CDS-PP. Quem vota contra? Votam contra o PS e o PCP. A proposta foi rejeitada. Número 5, artigo 28, lei número 4/2004, 15 de janeiro. Estabelece os princípios e normas a que devem ser a organização da administração direta do Estado, constante número 1, artigo 25 da proposta de lei. Quem vota a favor? Vota a favor o PS. Quem vota contra? Vota contra o PCP e o CDS-PP. Quem se abstém? Abstém-se. O PSD foi aprovado. Votação do corpo número 1 do artigo 25. Quem vota a favor? Levanta o braço. Vota a favor o PS. Quem vota contra? Vota contra o PCP e o CDS-PP. Abstém-se. O PSD está aprovado. Votação dos números 2 e 3, epígrafe, do artigo 25. Quem vota a favor, levanta o braço. Sr. Deputado Nor Novo, separar os 2 e 3.
Se eu fizer esse favor.
Muito bem. Não há nenhuma objeção, assim faremos. Votação do número 2, epígrafe, do artigo 25. Quem vota a favor? Vota a favor o PS e o PCP. Quem vota contra? Vota contra o CDS-PP, abstém-se, o PSD, está aprovado o número 2, epígrafe do artigo 25. Número 3, do artigo 25. Quem vota a favor, levanta o braço. Vota a favor o PS. Quem vota contra? Vota contra o CDS-PP. Quem se abstém? Abstém-se o PCP, o PSD e... Bloco de Esquerda? Então, considero que não votou Bloco de Esquerda ou quer que aguarde? Não, ainda aguardar, estamos, a votação está a decorrer e eu aguardo o sentido de voto do Bloco de Esquerda. Just in time. Just in time. Abstenção. Número 3, artigo 25. Abstenção. Está aprovado nos termos retroenunciados. Artigo 25A. Votação da proposta 860-C. Autoria PS. Objeto. Aditamento de novo artigo 25A. Alteração ao artigo 13º da Lei número 53/2006, de 7 de dezembro. Quem vota a favor, levanta o braço. Vota a favor o PS. Quem vota contra? Vota contra o CDS-PP. Quem se abstém? Abstém-se o PCP, o Bloco de Esquerda e o PSD. Está aprovada esta proposta. Artigo 25B. Votação da proposta 862-C. Autoria PS. Objeto de aditamento do novo artigo 25B. Alteração à Lei número 53-F/2006, de 29 de dezembro. Quem vota a favor, levanta o braço. Vota a favor o PS. Quem vota contra? Vota contra o CDS-PP. Quem se abstém? Abstém-se o PCP, o PSD e o Bloco de Esquerda. Vota contra. Bloco de Esquerda votou contra. Abstém-se. Abstenção. Vamos repetir a votação. Artigo 25-B. Votação da proposta 862-C. Da autoria do PS. Objeto aditamento. Novo artigo 25-B. Alteração à Lei nº 53-F/2006, 29 de dezembro. Quem vota a favor? PS. Quem vota contra? Bloco de Esquerda, CDS-PP. Quem se abstém? PCP e PSD. Está aprovada a proposta. Artigo 25-C. Votação da proposta 863-C. Autoria PS. Objeto. Aditamento de novo artigo 25-C. Alteração à Lei número 76-P/2007, de 28 de dezembro. Quem vota a favor, levanta o braço. PS. Quem vota a favor? Quem vota contra? Vota contra o Bloco de Esquerda. Quem se abstém? Abstém-se o PCP, PSD e o CDS-PP. A proposta foi aprovada. Artigo 25-D. Votação da proposta 865-C. Autoria PS. Objeto. Aditamento. Novo artigo 25-D. Alteração à Lei nº 11/2008, de 20 de fevereiro. Quem vota a favor? Vota a favor o PS. Quem vota contra? Vota contra o PCP. Quem se abstém? Vota contra o PCP e o Bloco de Esquerda. Quem se abstém? Abstém-se o PSD e o CDS, PP. A proposta foi aprovada. Artigo 26. Alteração ao Decreto-Lei 71/2007, 27 de março. Votação do artigo 26. Quem vota a favor? Vota a favor o PS. Quem vota contra? Contra o PCP. Quem se abstém? Abstém-se o Bloco de Esquerda, PSD, CDS, PP. A proposta foi aprovada. Artigo 26A. Votação da proposta 867-C. Autoria PS. Objeto de aditamento. Novo artigo 26A. Alteração à Lei nº 12A/2008, de 27 de Fevereiro. Quem vota a favor, levanta o braço. Vota a favor o PS. Quem vota contra? Vota contra o Bloco de Esquerda e o CDS-PP. Quem se abstém? Abstém-se o PCP e o PSD. A proposta foi aprovada. Artigo 27. Adaptações terminológicas. Votação da proposta 868-C. É proponente o PS. Objeto eliminação do artigo 27. Quem vota a favor? Vota a favor o PS, o PCP e o Bloco de Esquerda. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstém-se o PSD e o CDS-PP. A proposta foi aprovada. Está prejudicado naturalmente a votação seguinte, que era a votação do artigo 27. Se anteriormente aprovamos a eliminação, esta não sofre a mais recôndita dúvida. Artigo 27A. Votação da proposta 870-C, autoria PS, objeto, aditamento de novo artigo 27A, recrutamento de candidatos licenciados na carreira geral de técnico superior. Quem vota a favor, levanta o braço. Vota a favor o PS, o PCP e o Bloco de Esquerda. Quem vota contra? Não há votos contra. Abstém-se o PSD e o CDS-PP. Está aprovada esta proposta, a 870-C. Artigo 27-B. Votação da proposta 871-C. Sr. Deputado João Semedo, tem a palavra.
Muito rapidamente, só para dizer que nós iremos votar contra esta proposta por várias razões, uma das quais tem a ver com a posição já antiga do Bloco de Esquerda sobre a evolução da situação dos trabalhadores do Arsenal do Alfeite, as sucessivas propostas e o adiamento da resolução do problema, mas fundamentalmente por uma questão que nos parece relativamente anómala, que é o número 2 desta proposta de orçamento, constitui aquilo que sabemos que irá ser proposto amanhã aos trabalhadores. Parece-nos estranho que uma proposta que ainda não foi discutida com os trabalhadores faça parte do Orçamento de Estado e, por isso mesmo, mais uma razão para votarmos contra. Obrigado.
Muito bem. Vamos então passar à votação. Votação da proposta 871-C, autoria PS, aditamento, novo artigo 27-B, trabalhadores do Arsenal do Alfeite. Quem vota a favor, levanta o braço. Vota a favor o PS. Quem vota contra? Vota contra o PCP e o Bloco de Esquerda. Quem se abstém? Abstém-se o PSD e o CDS-PP. A proposta foi aprovada. Votação dos artigos 28, 31 e 33. Sr. Deputado Honor Novo, tem a palavra. Para autonomizar os 28, 31 e 33 e não para votar em bloco. É esse o desiderato da sua intervenção? Então assim faremos. Vamos votar separadamente 28, 31 e 33. Quem vota a favor, artigo 28. Quem vota a favor, levanta o braço. Vota a favor o PS e o Bloco de Esquerda. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstém-se o PCP e o PSD e o CDS-PP. Está aprovado o artigo 28. Artigo 31. Quem vota a favor, levanta o braço. Vota a favor o PS, o PSD, Bloco de Esquerda e CDS-PP. Quem vota contra? Votou a favor também o PCP. Portanto, artigo 31, votaram a favor todos os grupos parlamentares. Artigo 33. Quem vota a favor? Perdão, voltamos ao artigo 31.
Sr. Presidente, se me dá a palavra. Eu, no 33...
Sr. Deputado, só um minuto. Então vamos só esclarecer. O artigo 31, todos os grupos parlamentares votaram a favor. E agora sim, vamos passar ao artigo 33. E no artigo 33, concedo a palavra ao Sr. Deputado Duarte Pacheco para falar sobre o mesmo.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós pedimos que sejam votados em separados, número por número, e no ponto 2, a linha A, em separado da B e C. Se o Presidente permite, eu repito o pedido, é que seja votado neste, ponto por ponto, em primeiro lugar. E no ponto 2, separar o A do BC.
Sr. Deputado Eduardo Pacheco, o artigo 33, que agora consegui descortinar, tem 6 números, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, sendo que o número 2 tem 3 alíneas, A, B e C. Sr. Deputado, tem de autonomizar.
A e B.
Tem 3 alíneas o número 2, que é A, B e C. O Sr. Deputado pretende discriminar número a número, é sim, sendo que relativamente ao número 2, pretende apenas e B e C para o outro lado. Muito bem, assim faremos. Então, 33, número 1, quem vota a favor, levanta o braço. Vota a favor o PS e o CDS-PP. Quem vota contra? Ninguém vota contra, abstêm-se os demais grupos parlamentares. PCP, Bloco de Esquerda e PSD, portanto, está aprovado, 33, número 1. 33, número 2, quem vota a favor? Número 2, A e B. Número 2, A. 32, número 2, A, quem vota a favor? Vota a favor o PS, quem vota contra? A minha vota contra, abstenção dos demais partidos, PSD, CDS-PP, PCP e Bloco de Esquerda. Número 2, B e C, quem vota a favor? Vota a favor o PS. Quem vota contra? Vota contra o PSD. Quem se abstém? Abstém-se os demais partidos, portanto, Bloco de Esquerda, PCP e CDS-PP. E agora sim, número 3 do artigo 33. Quem vota a favor? Vota a favor o PS, PCP, PSD, Bloco de Esquerda e CDS-PP. Votam todos a favor. Número 4 do artigo 33. Quem vota a favor? Vota a favor o PS, o PCP, o Bloco de Esquerda, a CDS-PP. Quem vota contra? Vota contra o PSD. Está aprovado o número 4. Número 5 do artigo 33. Quem vota a favor? Vota a favor o PS. Quem vota contra? Não há votos contra. Abstêm-se os demais grupos parlamentares. PCP, Bloco de Esquerda, PSD, CDS-PP. Número 6 do artigo 33. 6 e último. Do artigo 33. Quem vota a favor? Vota a favor o PS, PSD, PCP, Bloco de Esquerda e CDS-PP, está aprovado por unanimidade. E estão todos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Falta a epígrafe. Vexata questio da epígrafe. Quem vota a favor da epígrafe? Levanta o braço. Vota a favor o PS, PSD. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstém-se o PCP, Bloco de Esquerda, CDS-PP também se abstém. Muito bem. Está aprovada a epígrafe. Número 1. Srs. Deputados, vamos só recapitular, porque houve aqui uma falha na anotação. O número 1 do artigo 33, vamos só repetir essa votação. Número 1 do artigo 33, quem vota a favor? PS. Quem vota contra? Não há votos contra, há abstenção dos demais grupos parlamentares. PSD, CDSPP, PCP e Bloco de Esquerda. Muito obrigado. A. Votação da proposta 805C, da autoria do CDS-PP. Objeto. Esta é uma das que... Sr. Deputado Nuno Magalhães.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era só, sendo a proposta do CDS, para referir ao Sr. Presidente que houve um lapso, e de facto, como acho que a leitura da proposta é facilmente perceptível, era relativamente ao artigo 34A e não 33A, como por lapso do CDS, consta deste erro. 35, peço desculpa. 35, faço.
Eu não consigo perceber.
Deputado Nuno Magalhães, tem que explicar um pouco melhor. Estamos a reportar-nos ao artigo 33A, a votação da proposta é 805C, da autoria do CDS-PP, e o objeto é editamento novo artigo 33A, remuneração de eleitos das juntas de freguesia.
Devia ser 35A.
Aí devia ser novo artigo 35A.
Ah, exatamente. Ou seja, a proposta pretende alterar o artigo 35A.
O objeto é não aditamento do artigo 33A, mas sim aditamento do artigo 35A. É isto.
Era isso que eu queria referir.
Está esclarecido. Está feita esta correção. Sr. Deputado Nor Novo, pretende usar a palavra? Não.
Quando chegarmos ao 35.
Ah, muito bem. Mas está feita esta correção, portanto, não há nenhuma objeção quanto a isso. Estamos no 33A, a alteração que foi feita foi com a correção de 33 para 35A. A seguir teremos o 34. Muito bem. E então... Bem, Srs. Deputados, com esta correção, 33 passando a 35, temos que passar à frente para o 34, para depois então voltarmos ao anterior 33, que afinal é o 35. Portanto, não havendo nenhuma objeção, vamos votar é o 34, certo? Não há nenhuma objeção quanto a isto. 34, porque o 33 há um lapso de escrita, reporta-se ao 35 e para seguirmos a ordem sequencial normal, vamos passar para o 34 e depois regressaremos ao atual 33, mas que na verdade não é 33, é 35. Bom, sendo assim, artigo 34, encargos com pessoal nas autarquias locais. Votação da proposta 73C, em que é proponente o Bloco de Esquerda. O objeto é uma emenda ao artigo 34. Quem vota a favor, levanta o braço. Votam a favor o Bloco de Esquerda, o PCP, o PSD. Quem vota contra... Votam contra o PS e o CDS-PP, está rejeitada esta emenda do artigo 34. E agora sim, temos a votação do artigo 34. Quem vota a favor, levanta o braço. Vota a favor o PS e o CDS-PP. Quem vota contra? Não. Vota contra o Bloco de Esquerda. Quem se abstém? Abstém-se o PSD e o PCP. Foi aprovado o artigo 34. E agora, damos um passo atrás... 35 é este aqui?
Não.
Ok, está. Ok, está a relação. É este aqui. Não é? E agora sim, vamos votar o artigo 35, áreas metropolitanas e associações de municípios. Votação da proposta 895C1. Proponente PSD, o objeto é a substituição do número 1 do artigo 35. PSD pediu a palavra. Sr. Deputado.
Sr. Presidente, o PSD apresentou uma proposta de alteração, que, embora considerando que é manifestamente insignificante a verba disponibilizada para o associativismo municipal, consideramos, contudo, que deve haver aqui critérios de transparência, de justiça e até de bons procedimentos administrativos. Porque não, pelo que não aceitamos que o número 2 considere seja um membro do Governo a fazer a respectiva distribuição do dinheiro pelas associações de municípios. E nesta medida nós apresentamos uma proposta que, no fundo, é igual à proposta 23ª do Orçamento de Estado de 2008, em que apresenta critérios que são exatamente iguais. Só não percebemos porque é que estes critérios foram alterados. Se calhar entendemos. Estamos em ano de eleições de 2009 e eventualmente será isso. Portanto, essa é a nossa proposta, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Mário Alqueiro. Sr. Deputado Honório Novo.
O PCP, relativamente às áreas metropolitanas e associações de municípios, faz duas alterações relativamente ao texto da proposta de lei. A primeira tem a ver com o valor inscrito na proposta de lei. Eu creio que foi aqui suficientemente demonstrado pelos autarcas que a aplicação direta das novas leis, a 45 e a 46 de 2008, ambas de 27 de agosto, conforme se diz na proposta de lei, impunha uma transferência orçamental de 6 milhões e 700 mil euros. A aplicação, repito, direta das novas leis 45 e 46 relativamente às áreas metropolitanas e associações de municípios. O Governo inscreve apenas uma verba que se limita a atualizar em 2,5%, salvo erro, o valor inscrito no orçamento deste ano, em curso. Ora, entretanto, aprovaram-se duas leis. O Governo apresentou duas propostas de leis e a Assembleia da República aprovou essas duas leis. E no decurso e em consequência da aplicação das novas leis para o ano de 2009, bom, a verba já não é aquela que era a tradicional, mas esta, resultante da aplicação destas leis. Portanto, o Governo não está a aplicar a lei, as leis. Portanto, nós fazemos uma proposta de alteração precisamente de acordo com aquilo que as leis, as duas leis, prevêem. Esta é a primeira alteração. E, portanto, propomos uma alteração do valor de 3.144.000 para 6.700.000, que é o que resulta da aplicação das leis 45 e 46. Segunda nota. As duas leis também são claras. Há órgãos próprios das associações de municípios e órgãos próprios das áreas metropolitanas, que têm competências próprias e que, recebendo do Orçamento de Estado a verba imposta por lei, as distribuem e as administram. E, portanto, não é ao Secretário de Estado, não é a nenhum membro do Governo que compete fixar por portaria a distribuição da verba orçamental. E, portanto, naturalmente, o que nós optamos é por alterar o número 2 para fazer impor, ou para passar a constar, aquilo que é de lei. Isto é, que a repartição das verbas orçamentais se faz de acordo com as leis 45 e 46 de 2008, de 27 de agosto. Era isto, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Nordão. Sr. Deputado Francisco Madeira Lopes, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para apresentar também a proposta dos Verdes, número 644C, nesta matéria, que prevê a alteração do artigo 35º, que estamos agora a analisar. E dizer que a nossa proposta vai precisamente também no mesmo sentido, no sentido de que se cumpra aquilo que o Partido Socialista aprovou, que são as leis 45/2008 e 46/2008. Aliás, em relação a isto, eu penso que não faz mal nenhum nós termos alguma memória e lembrar que nos últimos três orçamentos de Estado, Orçamento de Estado 2006, 2007, 2008, as transferências para as áreas metropolitanas e para as comunidades urbanas manteve sempre intacto o mesmo valor, na ordem dos 3 milhões de euros repartidos, 1,5 milhão para cada uma destas duas categorias de entidades. Ou seja, durante 3 anos os valores permaneceram absolutamente inalterados e nem sequer tiveram uma consideração a nível da inflação do que seria a transferência desses valores para estas entidades supramunicipais. Dizer também que ao longo destes anos essas entidades foram assumindo responsabilidades e os municípios têm vindo a enfim, transferir para essas entidades também verbas. Mas esse esforço das autarquias não se tem visto acompanhar de um reforço também da parte da administração central, o que é francamente preocupante. E agora o Governo aprova já este ano 2 novas leis, reformula o modelo destas entidades e a realidade é que não vemos uma alteração substancial em termos de orçamento de Estado para responder a esta situação. Vemos, outro sim, que a proposta do Governo em termos de orçamento de Estado não respeita aquilo que a lei prevê. Não respeita, por um lado, em termos de valores, designadamente 1% do FEF para as associações de municípios e 0,5% do FEF para as áreas metropolitanas, nem respeita no que diz respeito à repartição, que também está prevista, quando prevê que esta se tenha a fazer apenas por mera portaria posterior. E, portanto, a nossa proposta, penso que o Partido Socialista terá o bom senso de aprovar, vem precisamente no sentido de respeitar a lei que o Partido Socialista aprovou. É só. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Francisco Maria Lopes. Sr. Deputado Nora Novo.
Fiz uma intervenção sobre o conteúdo, agora vou fazer uma intervenção sobre a forma. Admito que exista um lapso, mas creio que a ordem de votações das propostas não deveria ser a que está, porque, a menos que eu tenha um entendimento não muito correto, as alterações às mesmas normas da proposta de lei faz-se por ordem crescente das propostas dadas a entrar. E, portanto, creio que a primeira proposta a ser submetida à votação deveria ser a do PCP. E digo de uma forma totalmente tranquila, porque a proposta do PSD nem sequer é igual à do PCP. Aliás, a do PSD, diga-se em abono da verdade, mantém a mesma verba do Governo, coisa que nós estamos em desacordo e coisa que não cumpre também, tal como as leis que eu aqui invoquei, não cumpre com o disposto nas leis. Mas, independentemente disso, eu creio que a ordem de votação deveria ser a que dá seguimento à ordem de entrada das propostas na Comissão. Eu admito que seja um lapso, admito que decorra do termo substituição ou emenda, mas a substância aqui manda mais do que o formalismo.
De facto, Sr. Deputado, tem toda a razão, e essa é a lógica, é haver um agrupamento sequencial em função do número da proposta, mas a razão de ser tem, de facto, a ver com a semântica. É que deram-lhe o nome de substituição, e sendo substituição, por norma, fica colocado em momento anterior às propostas de emenda. É apenas por isso. De outra forma, não faria sentido que a 859 ficasse posicionada à frente da 226 ou da 644. Muito bem, eu vou dar a palavra ao Sr. Secretário de Estado do Orçamento que me pediu para dar um esclarecimento. Antes do Sr. Secretário de Estado, o Sr. Deputado Vítor Batista tem a palavra.
Sr. Presidente, eu tinha pedido já a palavra para esta questão. O que nós realçamos é o facto de o Governo, por um lado, ter em consideração as leis 45 e 46 de 2008, e conjugamos a questão do artigo 35 com o artigo 36, relativamente, no seu conjunto, em termos de auxílios financeiros e cooperação, com os municípios, com as áreas metropolitanas e associações de municípios, passamos de um valor que é significativo, sobretudo relativamente ao ano 2008, em que me recordo que no orçamento para 2008, o artigo 25 apenas tinha uma previsão de 2,5 milhões. Bom, agora estamos a falar num conjunto de 8,1 milhão de euros. há aqui um reforço financeiro substancial. Depois, quanto ao número 2, a questão que é suscitada de dizer que é por despacho do membro do Governo, bom, no artigo 25 do ano anterior, já o número 2 era por despacho do membro do Governo, não há nenhuma alteração. A lógica é exatamente a mesma e, portanto, não tenho até dificuldade em compreender as observações anteriores.
Obrigado, Sr. Deputado Cervantista. Agora sim, vou dar a palavra ao Sr. Secretário de Estado do Orçamento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, secundando as palavras do Sr. Deputado que acabou de intervir, também tenho muita dificuldade em compreender como é que o Sr. Deputado que diz, o Sr. Deputado PCP, que diz que o Governo não está a cumprir a lei, e depois refere que a verba que aqui está é um aumento de 2,5% em relação ao valor que estava no orçamento de 2008. Ora, 2,5% de 3 milhões, não é verdade, são 75 mil euros. O que está aqui são 144 mil euros de acréscimo. E isto é para respeitar exatamente as leis número 45 e 46. Isto porquê? Porquê é que são 144 mil euros o acréscimo? Para cumprir a lei que diz que o aumento das verbas para as áreas metropolitanas e associações de municípios deve ser igual ao aumento percentual do próprio FEF. E o aumento percentual do próprio FEF foi de 4,8%. 4,8% de 3 milhões de euros são 144 mil euros. Isto está certo, senhores deputados. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Sr. Deputado Nora Novo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria contrapor aos argumentos introduzidos, primeiro pelo Sr. Deputado Vitor Batista, quanto ao despacho. Obviamente, o ano passado existia um despacho pela simples razão de que não existiam leis. Só que, entretanto, foram aprovados durante o ano de 2008, em agosto, promulgadas em agosto, duas leis, na sequência de duas propostas de lei do Governo, não sei se lembram, que têm a numeração 45 e 46, que naturalmente impuseram novas normas legais. E naquilo que era passível de ser objeto de um despacho pelo membro do Governo, passou a ser imputável aos órgãos próprios destas novas figuras e de acordo com princípios internos, não sujeitos à tutela. Estamos a falar da distribuição das verbas orçamentais em orçamento de Estado. Quanto à verba, Sr. Secretário de Estado, o que se passa é que também as novas leis impõem que seja dotado no orçamento de Estado, num caso 0,5%, no outro caso 1%, do total dos FEFs dos municípios envolvidos, quer nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, no caso das áreas metropolitanas, quer do conjunto dos municípios agregados nas associações de municípios, no caso em que se trate das verbas a dotar para as associações de municípios. Como bem sabe, são novas regras às quais não se aplica a norma legal que o Sr. Secretário de Estado tentou aqui invocar. O que se aplica são as novas regras aprovadas pelos senhores, propostas pelos senhores e aprovadas durante o ano de 2008. E é isto que não está a ser feito. Os cálculos estão feitos, Sr. Secretário de Estado, e segundo os novos termos das leis promulgadas em agosto, os valores a inscrever são rigorosamente os que o PCP propõe, 6 milhões e 700 mil euros em vez de 3 milhões e 144 mil euros.
Muito obrigado, Sr. Deputado Honório Novo. Bom, e aqui chegados, vamos então iniciar a votação. Pelas razões já aduzidas, começaremos naturalmente pela proposta de substituição do PSD, pese embora a sua numeração seja 859%, superior às demais propostas subsequentes nesta listagem. Proposta, então, de 859C1, proponente PSD, proposta de substituição do número 1 do artigo 35. Quem vota a favor, levanta o braço. Sim, Sr. Deputado Vitor Batista.
Sr. Presidente, qual é a proposta que está em causa?
Estamos a falar da proposta do PSD 859-C1, objeto de substituição do número 1 do artigo 35.
Certo.
Certo? Estamos em condições de votar? Assim faremos. Quem vota a favor desta proposta, levanta o braço. Vota a favor o PSD, naturalmente. Quem vota contra? Vota contra o PS, o PCP, Bloco de Esquerda. Quem se abstém? Abstém-se o CDS-PP. Está rejeitada. Proposta 226C-1, proponente PCP, objeto de emenda do número 1 do artigo 35. Quem vota a favor? Vota a favor o PCP e o Bloco de Esquerda. Quem vota contra? Vota contra o PS e vota contra o CDS-PP. Quem se abstém? Abstém-se o PSD. A proposta foi rejeitada. Votação da proposta 644-C, proponente PEV, objeto e emenda do número 1 do artigo 35. Quem vota a favor, levanta o braço. Votam a favor o PCP e o Bloco de Esquerda. Quem vota contra? Vota contra o PS e o CDS-PP. Quem se abstém? Abstém-se o PSD. A proposta do PEV foi rejeitada. Votação do número 1 do artigo 35. Quem vota a favor? PS, naturalmente. Quem vota contra? Vota contra o Bloco de Esquerda e o PCP. Quem se abstém? Abstém-se o PSD e o CDS-PP. Está aprovado o número 1 do artigo 35. Votação da proposta 859-C-2, proponente PSD, objeto de eliminação do número 2 do artigo 35. Quem vota a favor? PSD, acho que vota a favor. Intuo. Vota a favor também o PCP, PSD, PCP. Quem vota contra? Vota contra o PS, que se abstém? Abstém-se o Bloco de Esquerda e o CDS-PP. A proposta foi rejeitada. Votação da proposta 226C-2, proponente PCP. Objeto, substituição do número 2 do artigo 35. Quem vota a favor, levanta o braço. Vota a favor o PCP e o Bloco de Esquerda. Quem vota contra? Vota contra o PS. Quem se abstém? Vota contra o PS e o CDS-PP. Quem se abstém? Abstém-se apenas o PSD. Está rejeitada. Votação do número 2 do artigo 35. Quem vota a favor? PS, naturalmente. Quem vota contra? Vota contra o PCP, o PSD e o CDS-PP. Quem se abstém? Abstém-se o Bloco de Esquerda. Está aprovado o número 2 do artigo 35. Votação da epígrafe do artigo 35. Quem vota a favor, levanta o braço. Vota a favor o PS. Quem vota contra? Vota contra o PCP. Quem se abstém? Abstém-se o Bloco de Esquerda, PSD, CDS-PP. Foi aprovada a epígrafe do artigo 35. Passamos agora ao artigo 35-A, votação da proposta 233-P, seguido da proposta 645-C, intercalamos a proposta 805 do CDS, exatamente pela sequência cronológica, e a seguir, e por último, então a proposta 661-C do PSD. Portanto, temos quatro propostas. Sr. Deputado Nora Novo.
Sr. Presidente, as propostas são numeradas conforme disse, a 233 do Partido Comunista Português, a 645 dos Verdes, a 805 do CDS-PP e a 861 do PSD. No entanto, são todas rigorosamente iguais, rigorosamente iguais. Procuram repor no orçamento um artigo que traduz o espírito da Lei 1196 para inscrever uma verba para pagamento dos eleitos nas juntas de freguesia que estão em situação de meio tempo. Essa verba, são rigorosamente iguais todas as quatro propostas. Essa verba está perfeitamente quantificada, resulta de um valor calculado por os parceiros sociais, passa a expressão, os parceiros sociais nesta matéria, que é a ANAF, e resulta também, naturalmente, a aplicação da Lei 1196, que, salvo erro, eu não tenho bem a certeza, mas salvo erro, parece que não,
a não ser que seja um lapso, continua plenamente em vigor. E sendo assim, como esta lei continua em vigor e é para ser cumprida, porque estamos num Estado de Direito, eu propunha, se o Presidente não se opuser, nem nenhum dos grupos parlamentares, que estas quatro propostas fossem votadas em conjunto.
Sr. Deputado Mário Albuquerque, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, a Lei 169/99, concretamente os artigos 27º e 28º, definem, enfim, as autarquias de freguesia que têm direito a que os respectivos membros exerçam funções em regime de permanência ou de meio tempo. Curiosamente, também é dito na Lei 11/96, concretamente no seu artigo 5º, de que, concretamente no seu artigo 10º, de que a verba necessária ao pagamento das remunerações e encargos com os membros da Junta de Freguesia em regime de permanência ou meio tempo será assegurada diretamente pelo Estado, pelo Orçamento do Estado. Constata-se que, de facto, propositadamente, obviamente, essa verba desapareceu da proposta do Orçamento do Estado. Nós que pretendíamos saber, do Sr. Secretário de Estado, o que é que entende, qual é o significado, se efetivamente há uma solução qualquer que nós não vislumbramos neste momento, se efetivamente se pretende, pura e simplesmente, reduzir à insignificância mais simples as juntas de freguesia, sobrecarregando-as ao seu magro orçamento, com mais esta despesa que é de harmonia com a lei, que decorre em conformidade com a lei, por conta do Orçamento de Estado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Mário Albuquerque. Sr. Deputado Francisco Madeira Lopes, tem a palavra.
Olá, Sr. Presidente, muito obrigado. É só muito rapidamente, antes de mais nada, para dizer que nós não nos opomos à proposta do PCP de votar as propostas em conjunto. E depois dizer que nós até... Agora gostávamos também de uma reação do Governo relativamente a esta matéria. Nós continuamos cheios de otimismo e pensando que, querendo acreditar, como fez alguém dentro da ANAF, que isto não se trataria mais do que um mero lapso e que o Governo naturalmente estará disponível a corrigir. Até nessa perspectiva e lançando esse repto ao Governo que faça um comentário exclusivamente a esta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Francisco Moreira Lopes. Sr. Secretário de Estado do Orçamento, quer prestar um esclarecimento, tem a vossa chance a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito brevemente sobre esta matéria, o Sr. Deputado Honório Novo diz que não sabe se a Lei 1196 está em vigor ou não está, mas invoca essa mesma lei. No Estado de Direito, Sr. Deputado, quando uma lei nova substitui uma anterior e, de um modo geral, reproduz os artigos da lei anterior, alguns deles, um subconjunto, e quando não reproduz outros, no nosso entendimento, significa que esses outros foram revogados, porque a lei nova é para substituir a antiga. Isto é em relação à Lei número 11/96, que estabelecia que os eleitos das juntas de freguesia deviam ser pagos com verbas a transferir diretamente para o Orçamento de Estado. Mas, Sr. Deputado, esta Assembleia aprovou uma nova lei, a Lei número 2/2007, das Finanças Locais. E nessa lei há um artigo, no seu número 5, diz que as verbas necessárias para pagar os eleitos das juntas de freguesia estão incluídas no Fundo de Financiamento das Freguesias. Isso está na nova lei, Sr. Deputado. E o que nós fazemos é, precisamente, invocar a nova lei para deixar de inscrever essa verba que era, por assim dizer, uma verba para as freguesias que estava para além do que a própria lei prevê. Se a lei já prevê que as verbas para pagar remunerações estão no Fundo de Financiamento das Freguesias, nós não devemos, à face dessa lei, inscrever uma nova verba para a mesma coisa. E nós tivemos a oportunidade de esclarecer que o Fundo de Financiamento das Freguesias tem um aumento de cerca de 10 milhões de euros. que é mais do que suficiente, naturalmente, relativamente à verba que foi transferida o ano passado, para pagar agora os 5 milhões 145 mil euros que o Sr. Deputado propõe que se adite e a sair diretamente do Orçamento de Estado. Portanto, Sr. Deputado, o que nós estamos a fazer num Estado de Direito é cumprir as leis. Não cumprimos, naturalmente, leis que foram já revogadas. Cumprimos leis novas que foram aprovadas nesta Assembleia da República. É por isso que a nossa proposta, que não está, naturalmente, em nenhuma destes artigos, é que o financiamento das remunerações dos eleitos seja feito a partir desse fundo de financiamento das freguesias em conformidade com a Lei nº 2 de 2007. Julgo que isto é o essencial e penso que o poder local é melhor defendido quando se lhes aplica e dá toda a autonomia prevista na Lei das Finanças Locais e não através de pagamentos diretos do Orçamento de Estado. Uma vez que a Lei de Finanças Locais teve o cuidado de defender o princípio de que as autarquias tenham o seu financiamento garantido na lei e, portanto, eu penso que seria voltar atrás, depois de a lei ter sido clara em relação a isso, além de proibir todos os demais auxílios financeiros às câmaras e às juntas de freguesia, eu penso que seria um passo atrás neste momento, nós, para além do quadro do financiamento, das finanças, da lei das finanças locais, voltarmos a inscrever verbas diretas do Orçamento de Estado para o poder local. Eu penso que não é a melhor maneira de fortalecer o poder local, Sr. Deputado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado do Orçamento. Sr. Deputado Duarte Pacheco, pediu a palavra. Tinha a palavra.
Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado. Em primeiro lugar, eu penso que o Sr. Secretário de Estado acreditará que se esta verba fosse para reforçar verdadeiramente a autonomia do poder local, os autarcas eram os primeiros a aplaudi-la. E, portanto, esse seu argumento cai todo. Mas depois eu apelava aqui a um consenso que é possível entre todas as bancadas. Os autarcas das juntas de freguesia são aqueles que estão mais próximos das pessoas. Mas há autarcas de juntas de freguesia que têm que trabalhar para milhares e milhares de pessoas. Há autarcas de juntas de freguesia que têm nas suas freguesias mais de 50, 60 mil habitantes e que têm que trabalhar para essas pessoas. E não faz sentido nenhum que se queira que essas pessoas exerçam as suas funções sem serem remuneradas. O Sr. Secretário de Estado diz-nos agora, em primeiro lugar, Sr. Secretário de Estado, esta norma sempre foi pacífica. Sempre foi pacífica e está praticamente adquirido que facilmente se obtém a unanimidade nesta sala para esse efeito. Estamos a falar de 5 milhões de euros. Num orçamento com a dimensão como é o Orçamento da República Portuguesa, essa verba não tem significado. É, no entanto, um significado político. É um significado político de apoio dos autarcas, dos órgãos mais pequenos da administração do Estado, que são as freguesias, ou é o tratamento pouco consentâneo com aqueles que são eleitos também pelo povo português. 5 milhões não têm peso no total da despesa deste Orçamento do Secretário de Estado, portanto, é uma opção política. E daí que eu faço um apelo, nomeadamente ao Partido Socialista, para analisar com cuidado esta situação e, porventura, para adiarmos e votarmos amanhã. Acresce que este aumento de 5%, que os 10 milhões que ocorreram equivalem a 5%. Se fosse, e eu tenho dúvidas, da legalidade de utilizar essa verba para o pagamento das remunerações, significava que, na prática, o aumento para as autarquias locais ronda pouco mais do que 2,1%. Para as freguesias seria um aumento de 2,1%, ou seja, abaixo da inflação. O que significa que, de acordo com os seus critérios a serem rigorosos e ser legal esse pagamento, as autarquias têm menos dinheiro no próximo ano, as freguesias têm menos dinheiro no próximo ano do que tinham no presente ano. Quando as necessidades todos os dias são maiores e as exigências da população são sempre maiores. Portanto, Sr. Secretário de Estado, não estamos a falar daquelas propostas fraturantes. É questão de bom senso.
e do tratamento daqueles que são eleitos pelo povo com a mesma dignidade do que nós próprios. E por isso mesmo, eu penso que estamos, se o Partido Socialista assim o desejasse, em condições de adiar esta votação para amanhã, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Duarte Pacheco. Sr. Deputado Nuno Novo, tem vocês a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu também subscrevo este apelo dirigido designadamente à bancada do Partido Socialista, porque estamos aqui, são os grupos parlamentares que têm essa possibilidade, para, enfim, ponderar a votação deste conjunto de quatro propostas de alteração, ou melhor, de aditamento a uma norma do orçamento que repõe aquilo que é justo repor para as freguesias. Mas, independentemente disso, não posso deixar de contestar o Governo e, sem prejuízo, o apelo que fiz à bancada do Partido Socialista. De facto, Sr. Secretário de Estado, devo dizer-lhe que há um tempo e um modo para fazer as coisas. Mas nunca é tempo adequado, nem modo de fazer as coisas, quando nós queremos mudar as regras a meio de um jogo. Isso não é tempo, nem nunca será maneira de proceder corretamente. E vou-lhe provar porquê. Primeira coisa, primeira inverdade que o senhor acaba de dizer aqui, para não dizer outra coisa, a Lei 1196 não está revogada. A Lei 2/2007 não a revogou. Mas se assim fosse, Sr. Secretário de Estado, admitindo em tese que a Lei 1196 está revogada, Sr. Secretário de Estado, o senhor não cumpriu essa revogação o ano passado. Sabe porquê? Sabe porquê, Sr. Secretário de Estado? Porque o senhor pôs no Orçamento de Estado deste ano uma verba de 5 milhões de euros exatamente com esta finalidade. E a Lei 2/2007 estava em vigor desde janeiro de 2007. Então em que é que ficamos, Sr. Secretário de Estado? Onde é que a cara bate com a perdigota? Onde é que a bota bate com a perdigota, Sr. Secretário de Estado? Não produza aqui inverdades. Não manipule a legislação à medida das suas conveniências. Porque o que o senhor acaba de dizer aqui é um chorrilho de inverdades. A lei não está revogada, número um. A lei foi usada por Vossa Excelência no orçamento deste ano. Quando se usasse os argumentos que Vossa Excelência aqui aduzidos, a lei de 2007 já tinha revogado essa lei em janeiro de 2007. Portanto, Sr. Secretário de Estado, vamos ter tento, vamos ter ponderação nos argumentos, vamos usar os argumentos de uma forma racional, lógica e verdadeira. E verdadeira. Isto sem prejuízo de eu insistir que não vale a pena estarmos aqui a tecer e a criar uma grande guerra entre nós por causa de 5 milhões de euros. E este apelo, foi por este apelo que eu comecei e é por este apelo que eu termino. Dirigindo-me não ao Governo, não ao Secretário de Estado, mas à bancada do Partido Socialista, para ouvir o que é que a bancada do Partido Socialista tem a dizer sobre isto.
Muito obrigado, Sr. Deputado Nório Novo. Sr. Deputado Vítor Batista.
Sr. Presidente, nós, Grupo Parlamentar do Partido Socialista, temos uma proposta que está agendada para plenário e que se relaciona também com esta matéria, em particular quanto à sua clarificação, e que envolve, evidentemente, os montantes a transferir para as autarquias. E, do ponto de vista jurídico, essa proposta para amanhã, para plenário, de quinta e sexta, é uma proposta que vai no sentido de clarificar que os autarcas dos órgãos da Junta de Freguesia quando estão no exercício de funções do órgão, é devido, naturalmente, a título de remuneração, aquilo que a lei consagra. Sempre dissemos que é uma forma de menoridade tratar as juntas de freguesia com um montante direcionado para este efeito. Eu julgo que as juntas de freguesia hoje, como ontem, são órgãos com grande sentido de responsabilidade e que sabem gerir os seus orçamentos e sabem fazer as suas opções. E, portanto, há um reforço significativo de 5% para as juntas de freguesia que, evidentemente, terão de elaborar os seus orçamentos de acordo com isso e fazer a sua própria distribuição. Acresce que nessa proposta que nós temos, tensionamos, pelo menos é a nossa a proposta para o plenário, tensionamos defender as juntas de freguesia que não tenham recursos ou que tenham recursos insuficientes para cobrir esta remuneração. E, nesse sentido, colocámos na proposta a possibilidade de as juntas, junto à Direção-Geral das Autarquias Locais, demonstrarem claramente a necessidade de financiamento, portanto, a falta de financiamento, e através dessa demonstração poderem obter um reforço do montante para esse efeito. É a proposta que temos do Partido Socialista, que vai no sentido, evidentemente, de salvaguardar a possibilidade de todas as juntas poderem satisfazer esse compromisso. Eu bem sei que é simpático, evidentemente, reforçar o montante. É simpático a todos os partidos de oposição reforçarem esta ideia. Agora, o que eu penso é que a questão das juntas de freguesia tem que ser equacionada num problema mais lato, quanto às suas receitas, quanto à participação em algumas receitas, e foi este Governo que, em termos do IMI, já consagrou alguns desses aspectos, em termos do apoio às juntas, nos prédios rústicos, e, porventura, terá de haver um momento de equacionar outros aspectos. Em todo o caso, a nossa proposta está agendada para plenário e, durante o plenário, evidentemente, que estaremos dispostos a defendê-la, como não podia deixar de ser. E, nessa altura, este problema será melhor aprofundado.
Obrigado, Sr. Deputado Vítor Batista. Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Senhor Presidente, ficou claro para todos que esta proposta visa tentar dizer que não se meteu a cabeça na areia, mas não resolve coisa nenhuma. Ou seja, as juntas de freguesia ficam sem a verba que até hoje tinham para o pagamento das remunerações e, porventura, têm que mendigar à DGAL se os seus orçamentos têm para isso chegar. E, portanto, claramente, não resolve nada. Mas eu... Quer dizer, aquilo que nos move, a nós, Social Democrata, neste caso, é repor a situação que tem existido ano após ano. E isso, esse fim, é mais importante que os meios. Pelo que nós estamos disponíveis, e apelando aos outros partidos, a retirar a nossa proposta, se o Partido Socialista, e pedir ao Presidente que se abra aqui uma exceção para o Partido Socialista apresentar uma nos mesmos termos, porque se o problema do PS é não votar as dos outros partidos, nós não temos nenhum problema em retirar a nossa e apelando aos outros partidos para retirarem as deles, para que o PS formalize uma com a sua assinatura, com o seu símbolo, com a rosa, com a mão, com tudo o que quiser, para podermos votar por unanimidade e os presidentes de junta receberem a remuneração a que têm direito e as juntas de freguesia receberem a verba a que têm direito. Isso é que para nós é relevante. E é isto que eu gostaria, este apelo que eu faço a todos os partidos e à mesa para abrir exceção e aceitar mais uma da parte do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Deputado Duarte Pacheco. Naturalmente depois darei a palavra ao PS para responder esse apelo dramático que acaba de fazer. Sr. Deputado Nório Novo, tem a palavra.
Não queria fazer um apelo lancinante, mas
mas até sugeria que todos os grupos parlamentares todos subscrevessem uma proposta conjunta, se fosse caso disso. Mas, de toda a maneira, independentemente e sem prejuízo da resposta da bancada do Partido Socialista, face ao que foi dito pelo Sr. Deputado Vítor Batista, eu sugeria, se não houvesse obstáculo de nenhum grupo parlamentar, que estas propostas fossem avocadas também para plenário, em conjunto com esta eventual solução, que não me parece muito bem uma solução, mas enfim, sobre a matéria do Partido Socialista, pudesse ser debatidas todas as propostas existentes.
Muito obrigado, Sr. Deputado Honório Novo. Naturalmente que essa sua sugestão será acolhida, desde que não haja objeção, reparo, de nenhum dos grupos parlamentares. Sr. Deputado Vítor Batista.
Sr. Presidente, era exatamente para dizer isto. Os grupos parlamentares têm a possibilidade de avocar para o plenário e debater-se-á no plenário.
Muito obrigado, Sr. Deputado Vítor Batista. Vou conceder a palavra ao Sr. Deputado de Estado do Orçamento, que já muito tinha pedido para prestar um esclarecimento. Tem a palavra a Vossa Excelência.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não é um esclarecimento, é apenas um comentário ao que o Sr. Deputado Duarte Pacheco afirmou. Eu gostava de sublinhar bem que o Governo, ao reforçar o Fundo de Financiamento das Freguesias, teve em mente exatamente isso, ou seja, o objetivo de que uma parte dessa verba é para pagar os eleitos das juntas de freguesia. E, Sr. Deputado, o Governo está em condições de garantir que criará todos os mecanismos para que nenhum eleito autarca deixe de receber o seu vencimento a tempo inteiro ou a meio tempo, nos termos que a lei o prevê. Sr. Deputado, eu sei que estamos em véspera de eleições. Eu sei que é muito fácil fazer apelos deste género. Mas é mais importante defendermos os nossos princípios, aqueles que nós próprios aprovámos em leis anteriores e que são os que melhor defendem, no médio e longo prazo, a estabilidade e a dignidade do poder local, do que estarmos agora, contrariando as leis existentes, a pretexto de que é uma medida muito populista. A vossa proposta é populista, é verdade. Mas o Governo sabe que são vésperas de eleições e tem a coragem de defender este ponto de vista. Senhor, porque isto é sério, sim, Senhor Deputado. Portanto, Senhor Deputado, nenhum autarca, mais uma vez reitero, deixará de receber o seu vencimento em virtude de não estar inscrito, como nos anos anteriores, esta verba direta do Orçamento de Estado. Porque essa verba está no Fundo de Financiamento das Freguesias. Muito obrigado, Senhor Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado de Estado do Orçamento. Sr. Deputado Honório Novo.
Eu apenas queria esclarecer, Sr. Presidente, o seguinte. Se as propostas são automaticamente avocadas ou se é preciso fazer o requerimento de avocação individualmente através dos grupos parlamentares.
Por uma questão de cautela, era melhor fazer de um requerimento pelos grupos parlamentares a fim das propostas serem avocadas em plenário. É preferível. De qualquer modo, eu intuo que esse é o sentimento partilhado sem qualquer discrepância por todos os grupos parlamentares e, portanto, não iremos proceder à votação aqui do artigo 35A, ficando naturalmente a mesa a aguardar a apresentação desse requerimento de avocação por quem de direito. Vamos prosseguir a nossa votação, mas antes de o fazer, eu gostava de chamar a atenção dos deputados o seguinte, aliás, como uma frase que é atribuída a Miguel Ângelo, que dizia que Deus resolveu dar uma irmã à palavra lembrança e chamou-lhe esperança. E eu queria lembrar aos seus deputados que ainda tenho esperança de acabar esta votação a horas decentes, mas se não for todo em todo possível, porque há 40 e tal propostas de alteração ainda para dirimir, terei que interromper os trabalhos e prosseguir depois de jantar. Estou só esta nota aos seus deputados, sem naturalmente querer com isto, de alguma forma, subliminar, coartar a intervenção dos seus deputados e a discussão relativamente às propostas ora apresentadas. Vamos então continuar a nossa votação. Sr. Deputado Vítor Batista.
Oh, Sr. Presidente, momento de passar à mesa sobre a condição dos trabalhos. Temos amanhã de manhã para este efeito. E à tarde, propriedade.
Temos. Mas temos um longo trabalho amanhã e eu naturalmente que estarei disponível para dar guarida àquilo que for a vontade dos seus deputados. Mas o dia de amanhã, de acordo com o cálculo que foi feito em tempo oportuno, seria todo ele dedicado à votação do PIDAC e amanhã e à tarde, porventura, não serão demais. Mas, de qualquer modo, Srs. Deputados, foi apenas uma nota que eu deixei aqui ficar. Se os deputados preferirem continuar estas votações para o dia de amanhã, nada a opor, desde que, naturalmente, amanhã não haja limitações de tempo para acabarmos a votação que, eventualmente, não está cometida. Vamos, então, continuar a votação. Regulamento ao artigo 35-A, claro, ficou, penso eu, que os requerimentos de votação serão oportunamente entregues na mesa. Artigo 36. Auxílios financeiros e cooperação técnica e financeira. Votação do artigo 36. Quem vota a favor, levanta o braço. Vota a favor o PS. Quem vota contra? Vota contra o PSD. Quem se abstém? Abstém-se os demais partidos. PCP, Bloco de Esquerda, CDS-PP. Está aprovado o artigo 36. Artigo 37. Retenção de fundos municipais. Votação... Sr. Deputado Vitor Batista.
Votámos o artigo 36.
Exatamente.
Que é, segundo me interpretei bem, auxílios financeiros e cooperação técnica e financeira, que é um reforço substancial de 2,5 milhões para 5 milhões, duplica, e eu não percebi a votação, não sei se houve lapsos, não. Se eu podia repetir a votação.
Não podemos repetir a votação, mas a votação foi a favor o PS contra o PSD, a abstenção das restantes bancadas. Mas se desejar que se repita a votação, nada a obstar, mas creio que não há dúvidas quanto ao sentido de voto.
Já foi solicitado, Sr. Presidente, já foi solicitado.
Não há dúvidas quanto ao sentido de voto de cada grupo parlamentar. Artigo 37. Retenção de fundos municipais. Votação da proposta, Sr. Deputado. Muito bem. Artigo 37. Retenção de fundos municipais. Votação da proposta 228-C. Em que é proponente o PCP. O Sr. Deputado Duarte Pacheco pediu a palavra para o Sr. Deputado Mário Albuquerque, que tem usado a palavra.
É só para dizer ao Partido Socialista que nós votámos contra, não foi de ânimo leve, porque realmente há aqui uma discricionariedade muito grande e que nós não aceitamos. Aliás, é exemplo de todo um conjunto de articulado que vai aqui ao longo desta proposta de lei. Naturalmente, são contratos de programa ao livre-arbítrio de um membro do Governo e nós dando esta forma de gerir os dinheiros públicos, Sr. Presidente. É por esta razão, Sr. Deputado. Claro.
Muito obrigado, Sr. Deputado Mário Albuquerque. Está feita essa observação. Sr. Deputado Vítor Batista. Eu gostava de dizer que eu regressei enfim, a um momento anterior. O filme já tinha passado, mas será bom não regredirmos continuamente, porque senão não chegamos ao fim, não é?
Sr. Presidente, eu confesso que fiquei surpreendido com a explicação do PSD. Já fiquei surpreendido com a votação. Eu era mais surpreendido com a explicação. É que tratando-se disto, candidaturas têm de ser apresentadas. É evidente que não pode haver critério de distribuição. É consoante aquilo que as candidaturas são feitas. E é curioso que não foi este Governo que obrigou à publicitação de todas as atribuições de verbas desta natureza. E os governos anteriores nunca publicaram. Nem sequer tinham votação orçamental e assinavam. Foi este Governo que assumiu a publicitação em Diário da República destes apoios. Portanto, são candidaturas com apoios publicados. É para registro também, naturalmente, em ata.
Muito bem, Sr. Deputado Vítor Batista, o registro está feito. E agora sim, artigo 37, retenção de fundos municipais, votação da proposta 228-C, Sr. Deputado proponente PCP, o objeto de eliminação do artigo 37. Sr. Deputado Nordo, tem a palavra.
Muito obrigado, Presidente. Eu vou usar a palavra porque me parece que a manutenção... Há pouco era um artigo que não existia, que nós queríamos incluir. A manutenção deste artigo é... Eu diria, deixe-me utilizar a palavra, Sr. Presidente, um escândalo. E vou passar a explicar porquê. A lei das finanças locais, há quem diga que está a ser aplicada, há quem diga que está a ser parcialmente aplicada. Não vou recuperar esse debate aqui agora. Mas a verdade é que as transferências financeiras para as autarquias, municípios e freguesias ronda os 4,8%. É inferior a 5%. Muito bem. Isto é um dado adquirido, independentemente daquilo que cada um de nós pense sobre isto. Mas a verdade é que, neste artigo, estamos a fazer uma retenção de 0,1%
das transferências efetuadas para cada município, que vão ser destinadas, esta retenção, para o orçamento da Direção-Geral das Autarquias Locais. Diz-se-á, é pouco. É apenas 0,1% das transferências para os municípios. Traduzido em termos quantitativos, isso significa que a Direção-Geral das Autarquias Locais tem um orçamento à custa do poder local, que é subtraído das transferências que deveriam ser entregues integralmente ao poder local, e pior, bem pior que isso, é que a Direção-Geral das Autarquias Locais fica este ano, ou melhor, ficará em 2009, com uma verba que é 5 vezes maior do que aquela que reteve em 2008. Eu repito, 5 vezes maior do que aquela verba que reteve também ao poder local em 2008. Passa de cerca de 400 mil euros para cerca de 2 milhões de euros o volume de fundos retidos para a Direção-Geral de Autarquias Locais, à custa, repito, da retenção das verbas devidas ao poder local pela aplicação da tal Lei 2 de 2007, que afinal não é aplicada integralmente por causa desta norma. E, portanto, eu acho escandaloso, que o Governo se auto-atribua um aumento de 5 vezes o valor daquilo que recebia o ano passado, que retinha o ano passado, e se vanglorie com um aumento de 4,8% para o poder local ao nível das transferências obrigatórias e legais do Orçamento de Estado. Eu acho que esta norma pode significar pouco, é verdade. Em termos quantitativos, significa pouco. Mas significa muito do ponto de vista político. Significa muito do ponto de vista da falta de ética. Significa muito do ponto de vista de quem quer fazer uma lei para si e quer fazer uma lei para os outros. Significa muito de quem quer beneficiar-se ou auto-beneficiar-se e discriminar negativamente o poder local.
Muito obrigado, Sr. Deputado Honório Novo. Vou conceder agora a palavra ao Sr. Secretário de Estado do Orçamento para prestar esclarecimentos ou fazer um comentário.
Muito obrigado. São as duas coisas. É que o Sr. Deputado, numa intervenção anterior, acusou-me de inverdades, meias-verdades. O Sr. Deputado não faz mais que isso. Toda a sua intervenção foi uma meia-verdade. Não sabe se a Lei das Finanças Locais está a ser aplicada ou não. O Sr. Deputado, esclarece-me. A Lei das Finanças Locais está a ser aplicada na sua integridade, na sua totalidade. Portanto, não ficamos a meio caminho, Sr. Deputado. O Sr. Deputado há pouco invocou um artigo da Lei do Orçamento do ano passado num tom de que, bom, se estava o ano passado, então, porque é que não há de estar neste ano? Sr. Deputado, eu recordo, e vou lembrá-lo, lendo o artigo 26º da Lei do Orçamento de 2008, quando o Sr. Deputado se insurge contra a retenção de 0,1% das verbas do FEF, eu devo lembrar ao Sr. Deputado que na Lei do Orçamento do ano passado não estava prevista uma retenção de 0,1%. Era um escândalo muito maior, Sr. Deputado. Era um escândalo a dobrar. Estava previsto a retenção de 0,2%, Sr. Deputado. Olhe, é o artigo 26º, número 1, que diz assim, é retida a percentagem de 0,2% dos fundos municipais de cada município do continente, contribuindo, depois continua, há aqui uma repartição, sendo que esta verba fica na Direção-Geral das Autarquias Locais. Nos termos da alínea C, do número 2, do artigo 6º, do decreto regulamentar, número 44/2007, de 22 de abril. Sr. Deputado, havia uma norma no orçamento do ano passado que previa a retenção de 0,2%. E o Sr. Deputado acha que é escandaloso haver uma norma que prevê uma retenção de 0,1% do mesmo fundo de financiamento. Sr. Deputado, esta é
Esta é a verdade. É a verdade das nossas leis, Sr. Deputado. Portanto, as contas que o Sr. Deputado faz, não estão certas nesta medida. É que já o ano passado estava prevista esta retenção, mas a dobrar. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Eduardo Pacheco, Sr. Deputado Mário Alquerque, tem a palavra.
Sr. Deputado, pelas contas que nós fizemos, se efetivamente a verba a desbloquear, a entregar à Direção-Geral das Autarquias Locais, se correspondesse à do ano passado, a percentagem era 0,05. E sabe porquê, Sr. Deputado? Porque ano passado, parte desta verba era para entregar aos gatas. E este ano, naturalmente, os gatos desapareceram, obviamente, foram extintos, ou estão em vias de extinção, e, portanto, esta verba passa integralmente para a DGAL. Essa é a questão. O problema não é esse, o Sr. Se calhar está aqui a definição, enfim, dos dinheiros que vão para as juntas de freguesia. Estão aqui, e se calhar, aliás, os presidentes da junta, aliás, já foi dito aqui, se calhar com o chapéu na mão, ou Sr. Diretor-Geral, dê-me aqui algum dinheiro que eu estou depauperado, não tenho dinheiro para gerir a minha junta. E provavelmente será isto. Não vejo outra solução. Ou então, para os chamados TNS. Para os senhores andarem a distribuir aí pelo país inteiro, os tais TNS e tal, tal, fazendo, obviamente, a respectiva promoção política, obviamente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Mário Albuquerque. Sr. Deputado Vítor Batista.
Obrigado, Sr. Presidente. Se porventura fosse rigorosamente verdade que esta verba financiaria as TNS, o que não é evidentemente, mas se fosse verdade, o PSD, pelos vistos, não defende o apoio destes trabalhos de natureza simples em instituições que prosseguem trabalho meritório. Pelos vistos, não estão de acordo com isto. Se o é, até seria bom que continue. O que me parece evidente. O que se passa é que, de facto, o 0,2 era para ir para os gatos, era para a Direção-Geral e para os gatos. E há uma redução para 0,1%. E ainda há gatos que estão a funcionar. Não estão todos extintos. E aí, neste momento, serão as CCRs que, naturalmente, suportarão esse montante.
Muito obrigado, Sr. Deputado Vítor Batista. Sr. Deputado Nório Novo, deu a palavra.
Sr. Presidente, eu julgava que o Sr. Secretário de Estado me vinha demonstrar e vinha demonstrar esta Casa que a Lei 1196 tinha sido revogada pela Lei 2 de 2007. Eu julgava que o Sr. Secretário de Estado que vinha demonstrar esta Casa, a mim e a quem nos ouve, que o ano passado não tinha utilizado a Lei 1196 para incluir no Orçamento de 2008 uma verba de 5 milhões de euros para as juntas de freguesia. Como isto é evidentemente impossível demonstrar, o Sr. Secretário de Estado começa a utilizar argumentos não utilizáveis, a manipular argumentos, para utilizar uma expressão clara. Começa por dizer que eu digo que a Lei das Finanças Locais não está a ser aplicada. Ora, obviamente, eu não disse isso. Mas o Sr. Secretário de Estado é perito em dizer que eu disse uma coisa que eu nunca disse. Comecei, aliás, por referir o contrário. E tive o cuidado de dizer que não era isto, não era esta a questão. Não era esta a questão. A questão é outra. A questão é ética. Mas, tratando-se de ética, o Sr. Secretário de Estado também compara esta norma com a idêntica norma do ano passado. E diz que o ano passado era 0,1 e este ano era 0,2 e este ano é 0,1. Mas não diz porque é que há alteração. Esquece para dar a imagem de que o Governo diminuiu. Não, Sr. Secretário de Estado. As contas são muito claras. Diminuiu porque deixou de financiar departamentos que prestavam apoio direto às autarquias. Mas manteve a parte através da qual o Governo se autofinancia. E nessa parte, Sr. Secretário de Estado, multiplica por 5 vezes a parte que se apropria e que é dinheiro do poder local. Esta é que é a verdade que o Sr. Secretário de Estado nunca, por mais anos que viva, pode desmentir o seu orçamento.
Secretário de Estado do Orçamento, que vocês têm a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era só para dizer ao Sr. Deputado Honório Novo que o Governo não está a apropriar-se de verbas indevidas. Como disse e repito, o ano passado eram retidos 0,2% do fundo. E, Sr. Deputado, a DEGAL é uma direção-geral que está ao serviço das autarquias. É uma direção-geral que está ao serviço das autarquias e não é de maneira nenhuma o que o Sr. Deputado pretende insinuar que é uma apropriação indevida por parte do Estado para gastar noutras finalidades que não seja no apoio às autarquias. Sr. Deputado, esta é a questão. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Vamos então passar à votação. Artigo 37. Retenção de fundos municipais. Votação da proposta 228C, proponente PCP. Objeto e eliminação. Artigo 37. Quem vota a favor, levanta o braço. Vota a favor o PCP, Bloco de Esquerda e CDS-PP. Quem vota contra? Vota contra o PS. Quem se abstém? Abstém-se o PSD. Foi rejeitada esta proposta do PCP. Votação da proposta 646-C. Proponente PEV. Objeto e eliminação. Artigo 37. É igual, está prejudicada. Votação artigo 37. Quem vota a favor? Vota a favor o PS. Quem vota contra? Vota contra o PCP, Bloco de Esquerda, PSD e CDS-PP. Foi aprovado o artigo 37. Artigo 37A. Votação da proposta 229C, autoria PCP, objeto, aditamento, novo artigo 37A, Assembleias Distritais. Quem vota a favor, levanta o braço. Vota a favor o PCP. Quem vota contra? Vota contra o PS. Quem se abstém? Abstém-se dos demais partidos, Bloco de Esquerda, PSD, CDS, PP. Foi rejeitada esta proposta. Artigo 42. Saldos de gerência do Instituto de Emprego e Formação Profissional, IP. Votação do artigo 42. Quem vota a favor? Vota a favor. Votam a favor todos os partidos. O PS, o PCP, Bloco de Esquerda, PSD, CDS, PP. Está aprovado por unanimidade. Artigo 42A, votação da proposta 647C, autoria PEV, objeto, aditamento, novo artigo 42A, prestações de deficiência. Quem vota a favor, levanta o braço. Vota a favor o PCP e o Bloco de Esquerda. Quem vota contra? Vota contra o PS. Quem se abstém? Abstém-se o PSD e o CDS-PP. Foi rejeitada esta proposta do PEV. Artigo 42B, votação da proposta 648C, autoria PEV, objeto, aditamento novo artigo 42B, subsídio mensal vitalício. Quem vota a favor, levanta o braço. PCP, vota a favor. Bloco de Esquerda, a favor. CDS-PP, a favor. Quem vota contra? Vota contra o PS. Quem se abstém? Abstém-se. O PSD, a proposta foi rejeitada. Artigo 42C, votação da proposta 649C, autoria PEV, objeto, aditamento novo artigo 42C, ajudas técnicas. Quem vota a favor? Vota a favor o PCP. Quem vota contra? Vota contra o PS. Quem se abstém? Abstém-se o PSD, o CDS-PP. O Bloco de Esquerda votou a favor. E absteve-se o PSD e absteve-se o CDS-PP. Voto contra do PS. Foi rejeitada esta proposta do PEV. Artigo 42D. Votação da proposta 650C. Autoria PEV. Objeto. Aditamento do artigo 42D. Atualização de pensões. Quem vota a favor, levanta o braço. Vota a favor, PCP e Bloco de Esquerda. Quem vota contra? Vota contra o PS. E o PSD, quem se abstém? Abstém-se o CDS-PP. Foi rejeitada esta proposta. Artigo 43. Transferências para capitalização. Votação da proposta 38C, proponente Bloco de Esquerda. Objeto, emenda do número 1 do artigo 43. Quem vota a favor, levanta o braço. Vota a favor o Bloco de Esquerda e o PCP. Quem vota contra? Vota contra o PS, o PSD, o CDS-PP. A proposta foi rejeitada. Votação da proposta 864C, proponente PSD, objeto, emenda do número 1 do artigo 43. Quem vota a favor, levanta o braço. Obviamente, PSD, CDS, PP votam a favor. Quem vota contra? Vota contra o PCP, vota contra o PS, quem? E o Bloco de Esquerda também vota contra. Foi rejeitada esta proposta do PSD. Passa aqui isto. Fechei em qualquer coisa aí. Fiquei ali, pois não, ok. Tá, tá. Votação do número 1 do artigo 43. Quem vota a favor, levanta o braço. Vota a favor o PS. Quem vota contra? Vota contra o PSD. Quem se abstém? Abstém-se o PCP, o Bloco de Esquerda, a CDS-PP. Foi aprovado o número 1 do artigo 43. Votação da proposta 38C, proponente Bloco de Esquerda, objeto e emenda do número 2 do artigo 43. Quem vota a favor, levanta o braço. Vota a favor o Bloco de Esquerda e o PCP. Quem vota contra? Vota contra o PS. Vota contra o CDS-PP. Quem se abstém? Abstém-se o PSD. A proposta foi rejeitada. Votação do número 2 do artigo 43. Quem vota a favor, levanta o braço. Vota a favor o PS. Quem vota contra? PS e PSD votaram a favor do número 2 do artigo 43. Quem vota contra? Vota contra o Bloco de Esquerda. Quem se abstém? Abstém-se o PCP e o CDS-PP. Foi aprovado o número 2 do artigo 43. Votação epígrafo artigo 43. Quem vota a favor? Vota a favor o PS e o PSD. Quem vota contra? Não há votos contra. Abstiveram-se os demais partidos. PCP, Bloco de Esquerda e CDS-PP. Foi aprovado epígrafo artigo 43. Artigo 45. Gestão de fundos em regime de capitalização. Votação da proposta 39C. Proponente, Bloco de Esquerda. Objeto, substituição do artigo 45. Quem vota a favor, levanta o braço. Votam a favor, Bloco de Esquerda e o PCP. Quem vota contra? Vota contra o PS, PSD, CDS-PP. A proposta foi rejeitada. Votação do artigo 45. Quem vota a favor, levanta o braço. Vota a favor o PS e o PSD. Quem vota contra? Não há votos contra. Votaram abstenções. Abstém-se, naturalmente, PCP, Bloco de Esquerda e CDS-PP. Está aprovado o artigo 45. Artigo 49. Alteração ao decreto regulamentar número 63/2007, 29 de maio. Votação do artigo 49. Quem vota a favor, levanta o braço. PS, vota a favor. Quem vota contra? Ninguém vota contra. Abstém-se os demais partidos. PCP, CDS-PP, PSD e Bloco de Esquerda. Está aprovado o artigo 49. Artigo 51C. Mas não há nenhuma... É diferente? A proposta 809C da autoria do PCP, o objeto é editamento do novo artigo 51C, atualização extraordinária das pensões e prestações sociais. Havia uma gralha na redação anterior desta proposta, ela foi objeto de correção, está corrigida. Os deputados conhecem a redação atual desta proposta, estão em condições de votar, então vamos votar. Antes da votação, a palavra ao Sr. Deputado Eugênio Rosa.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós apresentamos esta proposta porque a fórmula de atualização das pensões neste momento, que vai ser aplicada em dois... Este ano, para ser feito em 2009, está a provocar uma degradação continuada, mesmo nas pensões mais baixas. Está a determinar por duas razões. Em primeiro lugar, porque enquanto o crescimento económico for inferior a 2% e não se sabe quando é que o país sairá dessa situação, qualquer pensão nunca poderá ser atualizada mais que o aumento verificado no índice de preços consumidor. Mas a segunda condição que existe nessa fórmula que contribui para a degradação é que o valor do índice de preços consumidor que está a ser utilizada é do ano anterior em que a pensão vai vigorar. Por exemplo, em 2008, as pensões mais baixas foram atualizadas apenas em 2,4% e o índice de preço no consumidor vai aumentar em 2,9%. Portanto, as pensões mais baixas estão a sofrer uma degradação. Mesmo o aumento que se prevê para 2009, de acordo com essa proposta, não compensa se fizermos um cálculo conjunto dos dois anos, 2008 e 2009, o aumento de preços que se prevê estar no conjunto de 2 anos. Quer dizer, e estamos a falar de previsões. Normalmente o governo, as previsões do governo a nível de índice de preços no consumidor, normalmente, em todos esses anos desta legislatura, têm sido inferiores à inflação verificada. Portanto, em relação às pensões mais baixas, está-se a verificar isso. Em segundo lugar, de acordo com dados fornecidos até pelo Ministério do Trabalho, mais de 1.400.000 pensionistas continuam a receber pensões inferiores a 300 euros e 84 em cada 100 têm pensões inferiores ao salário mínimo nacional. Portanto, nós propomos uma atualização para vigorar, portanto, aprovado neste ano para vigorar em 2009, que em certa medida melhora, mas muito pouco, não é muito significativamente, as pensões mais baixas, um aumento das pensões mais baixas do 4%, portanto, não, e as outras 3% e 2,5%. Então, é baixo porque, efetivamente, estes pensionistas, para a situação de miséria em que continuam a viver e a situação está a agarrar com a aplicação desta forma, era necessário uma atualização muito maior. E estaria de acordo com os nossos cálculos um acréscimo na despesa para a Segurança Social, que seria perfeitamente suportada, basta ver os dados da Segurança Social, foram apresentados relativamente aos 10 primeiros meses deste ano, um saldo positivo de 1.900 milhões de euros e mais. Quando o Governo se está a conceder, por exemplo, benefícios fiscais no caso da Galp, em que concedeu, agora recentemente, através de uma resolução do Conselho de Ministros, um benefício que anda à volta dos 211 milhões, quase o dobro do aumento de pensões, do aumento da despesa que resultaria da proposta que nós apresentamos. Deixo isto à sensibilidade social do PS, se ela ainda existir. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. General. Sr. Deputado Afonso Candal pediu a palavra. Tem a palavra, Vossa Excelência.
Sr. Presidente, muito brevemente, apenas para fazer uma correção àquilo que foi dito pelo Sr. Deputado Eugênio Rosa, que não corresponde à verdade. Como ele próprio sabe, não há possibilidade de degradação real das pensões mais baixas, uma vez que, se a inflação esperada for suplantada pela realidade, a verdade é que há lugar no ano seguinte à correção desse diferencial. Ou seja, há hoje uma garantia em forma de lei que as pensões mais baixas têm sempre um aumento, pelo menos, idêntico ao valor da inflação e depois com uma correção para o valor da inflação real, a inflação esperada e depois da inflação real, pelo que não é hoje possível, por forma de lei, haver uma degradação real das pensões, ainda que possa haver um período que haja um ligeiro desfasamento. Foi o Governo do Partido Socialista que instituiu estas fórmulas em forma de lei para evitar aquilo que porventura o PCP pretende fazer nesta fase, que é o eleitoralismo e a manipulação da situação dos pensionistas em função daquilo que é o calendário eleitoral. Há hoje uma atualização permanente, de acordo com critérios estritos, que não permite aos governos fazer poupanças em anos mais adormecidos em termos eleitorais para fazer aumentos mais substanciais em anos eleitorais. É esta a preocupação, elas são aumentadas automaticamente em função daquilo que for o aumento também da produção de riqueza do país, que infelizmente não é aquela que todos desejamos, mas para a qual o PS e o Governo estão a trabalhar. Ou seja, espera-se que o país possa recuperar economicamente e possa haver uma atualização mais forte das pensões no futuro. Não por vontade do Governo, mas por força da lei, que essa sim é vontade do Governo. Portanto, a precisão é muito clara, não há possibilidade hoje de degradação real das pensões mais baixas.
Muito obrigado, Sr. Deputado Afonso Candal. Sr. Deputado Eugênio Rosa.
O senhor Deputado Candal fez uma perfeita manipulação daquilo que eu tentei, que eu disse. Só não compreendeu. Os pensionistas em 2008 não vivem com as pensões que vão receber em 2009. Vivem com as pensões que recebem em 2008. E o que é que se verificou em 2008 relativamente às pensões anteriores? Eles tiveram um aumento que foi inferior ao aumento de preços em 2009. Em 2008, conclusão, houve uma diminuição real das pensões e é com este dinheiro que eles têm que viver. O senhor vem dizer, o deputado vem dizer, bom, mas já sou compensado no ano seguinte. E em 2008 o que é que aconteceu? Agora, junta-se os 2 anos, faça um cálculo conjunto de 2 anos. Somar, se juntar o aumento de preços e o aumento das pensões verificado nos dois anos, chegar à conclusão que mesmo para as pensões mais baixas não se verifica um aumento de pensões, compensa o aumento da subida do índice de preço. Eu ensino como se faz cálculos, que eu vejo que o senhor deputado não sabe fazer somas, mas eu ensino-lhe. E provo-lhe matematicamente que efetivamente há uma degradação do poder de compra. Para além disso, para além das pensões mais baixas, todos os pensionistas, ouça, vocês não fazem, vocês não estudam e depois dão esses resultados, fazem afirmações como o seu deputado Candal fez. Para além disso, todas as pensões superiores a 650 euros tiverem e vão continuar a ter a redução no poder de compra. Eu pergunto, uma pensão com 155 euros, os senhores consideram que é uma pensão elevada? É a pensão elevada, pergunto-lhe, é elevada. Então, porquê é que está a defender o que defende? Porquê é que está a defender uma coisa indefensável? Obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Eugênio Rosa, Sr. Deputado Afonso Candal, penso que para, não será para replicar, mas mais para triplicar, tenho a vossa licença a palavra.
Sr. Presidente, só para esclarecer que, independentemente das outras considerações, e é evidente que estamos a falar, nomeadamente, em alguns casos, de valores muito baixos, e que devemos ter sempre o esforço no sentido da sua atualização. Mas aquilo, e o Sr. Deputado Eugênio Rosa aqui afirmou, que as pensões mais baixas tinham uma permanente degradação, não é verdade. Têm tido uma degradação na medida em que a inflação prevista num ano fica aquém da inflação realizada. Há essa correção feita nos valores das pensões. Se no ano seguinte a inflação prevista ficar aquém da inflação realizada, haverá uma correção no ano seguinte. Mas diga-se que aqui o problema não é um problema de vontade ou de solidariedade. É um problema de qualidade da bola de cristal. E a qualidade da bola de cristal do Sr. Deputado Eugênio Rosa, não sei se é melhor ou se é pior, mas é diferente. Ou seja, no início, é quando a discussão do orçamento, há uma previsão sobre a inflação. Porque se por acaso, Sr. Deputado, acontecer o contrário, ou seja, se a inflação esperada for além da inflação realizada, acontece exatamente o contrário daquilo que Vossa Excelência diz. Ou seja, há uma melhoria não prevista do poder de compra. A realidade é que não é possível haver degradação real das pensões mais baixas que não seja a decorrente desta disparidade que é imediatamente compensada no início do ano seguinte.
Muito obrigado, Sr. Deputado Afonso Candal. Bom, e aqui chegados, vamos então à votação. Artigo 51C, votação da proposta 109C, da autoria do PCP. Aditamento do novo artigo 51C, atualização extraordinária das pensões e prestações sociais. Quem vota a favor, levanta o braço. Vota a favor o PCP e o Bloco de Esquerda. Quem vota contra? Vota contra o PS. Quem se abstém? Abstém-se o PSD e o CDS-PP. Foi rejeitada esta proposta do PCP. Artigo 52. Alteração ao Decreto-Lei nº 42/2001, de 9 de Fevereiro. Votação do artigo 52. Quem vota a favor? Vota a favor o PS e o PSD. Quem vota contra? Ninguém vota contra. Abstém-se os demais bancadas. PCP, Bloco de Esquerda e CDS-PP. Foi aprovado o artigo 52. Artigo 113. Antecipação de fundos comunitários. Votação do número 1 do artigo 113. Votação do número 1 do artigo 113. Quem vota a favor, levanta o braço. Vota a favor o PS, PSD, o CDS-PP. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstém-se o PCP e o Bloco de Esquerda. Está aprovado o número 1 do artigo 113. Votação da proposta 833-C, proponente PS, objeto, emenda, a linha A, número 2, artigo 113. Quem vota a favor? Vota a favor o PS, PSD, CDS-PP. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstém-se o PCP, Bloco de Esquerda. Está aprovada esta proposta 833-C de emanada do PS. Naturalmente que a subsequente, a linha A, número 2, artigo 113, está prejudicada a votação, porque a votação atual prejudicou a seguinte. A linha B do número 2 do artigo 113... Romanescente, portanto, falta-se não, agora é esta não. Outras matérias. Claro. A linha B, do número 2. Sim.
Sr. Deputado Luís Pedro Mota Soares.
Peço imensa desculpa, Sr. Presidente, houve aqui um lapso na nossa bancada, pelo qual me pedenciou. O CDS vota contra a linha A do número 2 do artigo 113, Sr. Presidente, e relativamente ao restante, queremos fazer a votação em conjunto. À linha B, ao corpo e ao número 3 a 7.
Muito bem.
Sr. Deputado Vítor Batista.
É que esta linha A há uma proposta do Partido Socialista, portanto, se vota contra, não. É que está prejudicada a votação, portanto, não.
Sr. Deputado Vítor Batista, para clarificar o entendimento e para que não haja dúvidas sobre o sentido de voto de cada um dos grupos parlamentares, eu vou voltar atrás. Vamos votar novamente a emenda à linha A do número 2 do artigo 113. Depois que eu vou considerar, se for o sentido de voto anterior prejudicado à linha A do número 2 do artigo 113, não faz sentido votar novamente, mas votaremos sim, porque essa não está prejudicada, manifestamente, à linha B do número 2 do artigo 113 e o corpo do número 2 do artigo 113, porque são matérias que não foram subsumidas na votação da emenda à linha A do número 2 do artigo 113.
Da proposta.
Obviamente. Portanto, voltando atrás, só para clarificar a posição do CDS-PP, porque percebi que havia aí um pequeno dissídio relativamente à emenda e à proposta do CUR. Vamos votar a emenda da linha A, número 2, artigo 113. Proponente PS, a proposta é 833-C. Quem vota a favor desta emenda, levanta o braço. Vota a favor o PS, o PSD e o CDS-PP. Quem vota contra? Não há votos contra. Quem se abstém? O PCP e o Bloco de Esquerda. Portanto, foi aprovada a proposta de emenda à linha A, do número 2, artigo 113. O que significa que a linha A, do número 2, artigo 113, que era a votação seguinte, está prejudicada. Vamos votar, agora sim, à linha B, do número 2, do artigo 113. Quem vota a favor, levanta o braço. Vota a favor o PS, PSD, CDS, PP. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstém-se o Bloco de Esquerda. E o PCP está aprovada à linha B, do número 2, do artigo 113.
Votação. Portanto, agora, o corpo...
Vamos votar.
Conjuntamente agora, senhor. Ninguém se opõe.
Vamos votar o corpo do número 2...
Sr. Presidente, o PS queria votar isoladamente o número 7.
Vamos votar o corpo do número 2 do artigo 113. O 3, o 4, o 5 e o 6. E epígrafe do artigo 113. Ficará apenas de fora o número 7. Bom, quem vota a favor do corpo do número 2, artigo 113, os 3, 4, 5, 6 e epígrafe, levanta o braço. Votam a favor o PS, PSD e o CDS-PP. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstém-se o PCP e o Bloco de Esquerda. Está aprovado o corpo do número 2 do artigo 113 e ainda o número 3, 4, 5, 6 e epígrafe do referido artigo. Vamos votar agora o número 7 do artigo 113. Quem vota a favor? Vota a favor o PS. Quem vota contra? Ninguém vota contra. Quem se abstém? Abstém-se os demais partidos. PCP, Bloco de Esquerda, PSD, CDS-PP. Está aprovado o número 7 do artigo 113. Votação dos artigos 114, 117, 118, 119 e 120. Sou deputado Honório Novo.
Queria desagregar a votação do 114.
Muito bem, Sr. Deputado Luís Pedro Mota Soares está de acordo. E, sendo assim, vamos votar o 114 por um lado e depois, então, sim, em bloco, 117, 118, 119, 120. Quem vota a favor do artigo 114, levanta o braço. Vota a favor o PS, PSD, CDS e Bloco de Esquerda. PCP também, portanto, a votação por unanimidade. Está aprovado o 114. Quem vota a favor dos artigos 117, 118, 119 e 120, em bloco? Quem vota a favor? Vota a favor o PS e o PSD. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstém-se o PCP, Bloco de Esquerda e o CDS-PP. Está aprovado, ou estão aprovados, os 117, 118, 119 e 120. Artigo 128. Alteração ao Decreto-Lei nº 453/88, de 13 de dezembro. Votação da proposta 885-C. Proponente PS. Objeto, emenda. Artigo 128. Alteração do artigo 3º do Decreto-Lei 453/88, de 13 de dezembro. Quem vota a favor, levanta o braço. Vota a favor o PS, o PSD. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstém-se o PCP, Bloco de Esquerda e CDS-PP. Está aprovada esta proposta de emenda do PS. Votação, artigo 128. Está prejudicado? É só. Não estou seguro que esteja prejudicado. O PS poderá confirmá-lo, porque a anterior emenda reportava-se ao artigo 6º. Portanto, tenho dúvidas que esteja prejudicado o 128, mas...
Acho que é melhor votar o 128. Se a nossa proposta tivesse sido classificada como substituição, estava feito, mas como não foi, enfim, para evitar problemas...
Penso que sim, acho que é mais seguro votar o 128. Quem vota a favor, levanta o braço. Vota a favor. O artigo 128. Votamos o artigo 128. Certo? Quem vota a favor? Vota a favor o PS e o PSD. Quem vota contra? Não há votos contra. Quem se abstém? Abstém-se o PCP, Bloco de Esquerda, CDS-PP. Está aprovado o artigo 128. Artigo 137. A alteração ao Decreto-Lei número 34/2008, 26 de Fevereiro. Votação da proposta 872-C. Proponente PS. Objeto. Substituição, artigo 137. Quem vota a favor, levanta o braço. Vota a favor o PS. Quem vota contra? Não há votos contra. Quem se abstém? Abstém-se o PCP, Bloco de Esquerda, PSD, CDS-PP. Está aprovada esta proposta de substituição do PS, a 872-C. Está prejudicado, naturalmente, o artigo 137, porque aqui não se trata de uma emenda circunscrita a um determinado número, é a substituição tucu, logo, 137, está prejudicada esta votação. 137-A. Sr. Deputado Vítor Batista, pediu a palavra? Não? Posso prosseguir?
Obrigado, Sr. Presidente.
O 137-A.
Não, sobre o 137 ainda.
Ah, sobre o 137, o meu entendimento é que está prejudicado. Uma substituição elimina, naturalmente, todo o artigo 137. E não há... Se foi aprovada a substituição, está prejudicada a votação. Salvo o melhor juízo, mas não. Vossas Excelências, que
e
são
proposta,
os...
A proposta diz aí, Sr. Presidente, de substituição?
Exatamente.
Ou é de alteração?
Substituição. Mas Vossas Excelências é que são os autores da proposta, conhecem em detalhe o que estamos a curar e, portanto, a minha interpretação pode ser errada.
Um momento, Sr.
Mas ela foi classificada como uma substituição. Pois, eu estou a rir. Certo. O secretário de Estado já me chamou a atenção que, originariamente, ela estava qualificada como proposta
como
de alteração.
Exatamente.
Os serviços, enfim, certamente com a diligência criteriosa que lhes é peculiar, qualificaram como substituição, o que significa que, à partida, substitui in totum aquilo que está no artigo 137, mas os deputados do Partido Socialista, melhor que ninguém, poderão ajuizar da bondade desta alteração de qualificação. Bom, Srs. Deputados, na dúvida, mais vale votar o artigo 137. Não há
é
nada
que impeça. É melhor votar o artigo 137.
Se têm dúvidas sobre isso, vamos votar o artigo 137. Muito bem. Quem vota a favor do artigo 37, levanta o braço. Vota a favor o PS. Quem vota contra? Não há votos contra. Quem se abstém? Abstém-se os demais partidos. PCP, Bloco de Esquerda, PSD, CDS-PP. Está aprovado o artigo 37. 137. Artigo 137-A. Votação da proposta 866-C. Autoria PSD. Objeto. Aditamento do novo artigo 137-A. Alteração ao Decreto-Lei número 66/2008, de 9 de Abril. Quem vota a favor, levanta o braço. Vota a favor o PSD, o PCP, o Bloco de Esquerda e o CDS-PP. Não. Vota a favor o PSD, o PCP e o Bloco de Esquerda. Abstém-se o CDS-PP. Vota contra o PS. A proposta foi rejeitada. Votação da proposta 833-C, autoria PS, objeto, aditamento novo artigo 137-A, instalação das comarcas piloto previstas na lei número 52/2008, de 28 de agosto. Quem vota a favor, levanta o braço. Vota a favor o PS. Quem vota contra? Vota contra o PCP. Quem se abstém? Abstém-se o Bloco de Esquerda, o PSD, o CDS-PP. A proposta do PS de aditamento foi aprovada.
Sr. Presidente, qual é o resultado desta votação que eu não consegui perceber?
Esta votação foi aprovada com o voto favorável do PS, o voto contra do PCP e a abstenção dos restantes bancadas. Votação dos artigos 139 e 140. O Sr. Deputado Norte Novo quer autonomizar esta votação.
Queria, de facto. Então, queria autonomizar o 139... E depois, no 140, o número 1 e o número 2.
Muito bem. Nenhuma objeção? Assim faremos. Artigo 139. Quem vota a favor? Levanta o braço. Vota a favor o PS, PCP, Bloco de Esquerda. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstém-se o PSD e o CDS-PP. Está aprovado o artigo 139. 140. O Sr. Deputado disse 140. 1. E dois, autónomos.
No número 1 e depois no número 2.
140, número 1. Quem vota a favor? Vota a favor o PS, o PSD, o CDS, o PP. Quem vota contra? Vota contra o PCP e o Bloco de Esquerda. Está aprovado o 140, número 1. 140, número 2. Quem vota a favor? Vota a favor o PS, PSD, CDS, PP. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstém-se o CDS, abstém-se o Bloco de Esquerda e o PCP. Está aprovado o 140, número 2.
É outra fila, mas é a primeira ainda não.
Está bem, ok. É do PEV.
No plenário?
Não.
Porque esta é para resolver a plenária, não é?
Ah, sim, sim.
Senhores deputados, relativamente ao artigo 142... Como podem verificar, temos a votação do número 1 de 142, a votação da proposta do PEV 643-C, substituição do número 2 de 142, depois temos o número 2 do artigo 142 e, por último, a epígrafe do artigo 142. A proposta do PEV, nos termos que foram acordados no início da reunião, vai ser relegada para votação em plenário. E, portanto, temos apenas aqui para votar o número 1 do artigo 42, primeira votação, a terceira votação, que é o número 2 do artigo 142, e a terceira epígrafe do artigo 142. Penso, não havendo nenhuma objeção, podemos votar em bloco o número 1 do artigo 142, o número 2 do artigo 142 e o epígrafe do artigo 142, a não ser que haja uma objeção para se manter autonomizada esta votação. Sr. Deputado do Norte Novo.
Há uma proposta de alteração que tem que ser votada obrigatoriamente separada.
Mas essa é uma das tais propostas que no início da reunião acordámos que seriam remetidas a plenário na sequência de uma proposta certeira, creio que até Sr. Deputado do Norte Novo. Eram as tais propostas que suscitavam algumas dúvidas e acordamos que aquele elenco que consta do anexo da nota informativa seria relegado para votação em plenário. Esta é uma delas. É exatamente a proposta do PEV 653-C. Está na listagem em anexo à nota informativa. Estou apenas a dar guarida àquilo que foi acordado no início da reunião. Portanto, sendo assim, temos o número 1 do artigo 142, o número 2 do artigo 142 e epígrafe do artigo 142, não havendo nenhuma objeção, por uma questão de economia dos trabalhos, agrupávamos. Se houver alguma objeção, votamos em separado. Sr. Deputado João Semedo, em separado. Muito bem. Vamos votar então em separado. Sr. Deputado Afonso Candal.
Sr. Presidente, isso... Enfim, com as salvas próprias de quem não assistiu ao detalhe da decisão tomada hoje e da discussão. Estamos a falar de uma alteração legislativa proposta pelo Partido Comunista aos Verdes para alterar a Lei 30/2003, que é exatamente o mesmo teor do número 2 do próprio Governo. E, portanto, não sei que se não faz sentido.
Sr. Deputado Norte Novo.
Vai passar tudo.
Eu acho que nós era mais prudente e avisado, uma vez que vamos passar para plenário
uma proposta que, sendo o que é uma autorização legislativa, sobre uma proposta que vai ser votada aqui, que passe tudo para o plenário. Isto é, o próprio artigo originário, o próprio artigo 142, passe também para o plenário, porque senão não faz sentido. Vamos admitir por tese que é admissível a proposta do PEV. Ah, mas entretanto o artigo já foi votado em comissão. Deixa de fazer sentido.
Sr. Deputado Honório Novo, a sua sugestão vem ao encontro daquilo que eu... A minha observação, logo constatei esta retirada da proposta do PEV. Eu também subscrevo esse entendimento. Se efetivamente esta proposta do PEP que nós acordamos no início é relegada para o plenário, não faz sentido estar a votar os demais números do artigo 142. Então, mais vale, de facto, agrupar em bloco e votar isto em sede própria. Sr. Deputado José Manuel Ribeiro?
Sr. Presidente, já está prejudicado por aquilo que propôs. Parece-me que é mais seguro.
Estamos assim, de acordo?
Mais a pico, menos a pico, estamos todos dentro.
Muito bem. Sr. Deputado Afonso Candal, não está de acordo?
Não, estamos de acordo. Só não sei se o procedimento formal é o bastante. Ou seja, se a Comissão assume que esta é uma matéria para plenário, ponto final, portanto, como assume outras, portanto, tem essa capacidade de opção, portanto, que se assuma isso já, expressamente, que fique registado em ata para comunicar, nomeadamente a dar pleno para efeitos do guião.
Nós já assumimos isso, Sr. Deputado, na nota informativa, entre as soluções plausíveis, enfim, da questão técnica suscitada, estava exatamente essa, a remessa para plenário. E, portanto, a partir do momento em que há uma posição assumida, aliás, por unanimidade pela Comissão, não há nenhuma objeção de qualquer tipo, designadamente de natureza regimental, a que isto se processe desta forma. E assim será feito. Bom, então, nestes termos, passaremos à votação seguinte, que é a 142-A, votação da proposta 480-C, autoria Bloco de Esquerda, objeto aditamento do artigo 142-A, alteração ao Decreto-Lei nº 39/88, de 6 de Fevereiro, artigo 7º, nº 6. Quem vota a favor, levanta o braço. Vota a favor o Bloco de Esquerda e o PCP. Quem vota contra? Vota contra o PS. Quem se abstém? Abstém-se o PSD e o CDS-PP. Está rejeitada esta proposta. Votação da proposta 745-C, do Bloco de Esquerda, objeto... Aditamento no artigo 142-A, alteração ao Decreto-Lei nº 114/94, 3 de Maio. Quem vota a favor, levanta o braço. Vota a favor o Bloco de Esquerda, o PCP e o PSD. Quem vota contra? Vota contra o PS. Quem se abstém? Abstém-se o CDS-PP. Está rejeitada esta proposta. Votação dos artigos 143 e 144. O deputado Honório Novo quer autonomizar a votação destes artigos. Vamos começar por votar o artigo 143. Quem vota a favor do artigo 143, levanta o braço. Vota a favor o PS. Quem vota contra? Vota contra o PCP, Bloco de Esquerda, PSD. Quem se abstém? Abstém-se o CDS-PP. Está aprovado o artigo 143. Artigo 144. Quem vota a favor, levanta o braço. Vota a favor o PS. Quem vota contra? Não há votos contra. Quem se abstém? Abstém-se as demais bancadas. PCP, Bloco de Esquerda, PSD, CDS-PP. Está aprovado o artigo 144. Artigo 145, Fundo Português de Carbono. Votação da linha A do número 1 do artigo 55. Sr. Deputado Francisco Madeira Lopes, quer usar a palavra. Tem Vossa Excelência a palavra.
Eu pedi a palavra ao Sr. Ministério para apresentar a nossa proposta da alteração do artigo 145.
Então não é chegado o momento azado de fazer essa intervenção. No momento devido, dar-lhe a palavra. Artigo 145, Fundo Português de Carbono. Votação da linha A do número 1 do artigo 145. Quem estão de acordo A, B e C, então votaremos A, B e C e corpo do número 1 do artigo 145. Portanto, as quatro que estão aqui seriadas. Votação das alíneas A, B e C e corpo do número 1 do artigo 145. Quem vota a favor? Vota a favor o PS e o PSD. Quem vota contra? Não há votos contra. Abstenções mais bancadas. PCP, Bloco de Esquerda, CDS-PP. Estão aprovados estas alíneas A, B e C do número 1 e corpo do artigo 145. E agora sim, votação da proposta 151-C, da autoria do PEV, objeto de emenda número 2 do artigo 55, tem a palavra o Sr. Deputado Francisco Madeira Lopes.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, os verdes levantaram na discussão, na generalidade, esta questão do fundo de carbono e da insuficiência da verba a ele distrita para responder às necessidades a que mesmo devia responder. Mas essa questão, em boa verdade, acaba por ser quase secundária em relação à questão fundamental que está aqui colocada. E essa questão é que cumprir os princípios ou os ideais do Protocolo de Quioto, não era pagar multas por causa das emissões de gases que continuamos a emitir, era sim reduzir essas emissões de gases. Nesse sentido, o Governo continua a dizer que vamos cumprir o Protocolo de Quioto, mas já toda a gente percebeu que é que esse cumprimento será apenas e unicamente feito à custa da compra de emissões, à custa, portanto, do pagamento de uma multa, de uma sanção, inclusive depois, futuramente, vai ter implicações económicas graves, não só para o Estado, mas para a economia do país. A proposta que os verdes aqui trazem é, muito sumariamente, de tentar esclarecer mais um equívoco que existe neste âmbito. É que, para além dos princípios do Protocolo de Quioto não estarem a ser respeitados, que era a redução global de emissões de gases com efeito de estufa, há aqui outra questão que é não estarmos a usar o fundo de carbono para aquilo que ele deveria ser usado, que era para a modernização do nosso tecido industrial, para a resolução das nossas questões energéticas, e nesse sentido é isso que nós pretendemos, era adjudicar uma parte desta verba do fundo de carbono às medidas internas que podem prosseguir estes objetivos de investir cá dentro do país para resolver os nossos problemas de emissões, os nossos problemas energéticos e prevenir no futuro complicações mais graves. E não limitar o fundo português de carbono a investimentos em países terceiros ou à pura e simples compra, como prevê este número 2, de ativos para, no fim de contas, para licenças de emissões. Isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado Francisco Pereira Lopes. Vou dar só a indicação aos Srs. Deputados que às 20h30 vão interromper os trabalhos e continuaremos amanhã. Bom? Vamos então continuar. Votação da proposta 651-C. Proponente PEV. Objeto e emenda do número 2 do artigo 145. Quem vota a favor? Vota a favor o Bloco de Esquerda e o PCP. Quem vota contra? Vota contra o PS e o CDS-PP. Quem se abstém? Abstém-se o PSD. A proposta foi rejeitada. Votação do número 2 do artigo 145. Quem vota a favor? Vota a favor o PS. Quem vota contra? Vota contra o Bloco de Esquerda. Quem se abstém? Abstém-se o PSD, o PCP e o CDS-PP. Está aprovado o número 2 do artigo 145. Já tudo carreguei outra vez ali, para esta vez escrevei. É isso, só que aqui é. De vez em quando carrega. O que é que se passa? Mexi em qualquer sítio. Ah, ok. Ah, ok. Votação da proposta 836-C, proponente PS. Objeto aditamento novo número 3, artigo 145, que altera a redação do artigo 1º do Decreto-Lei número 71/2006, 24 de março. Quem vota a favor? Vota a favor o PS e o PSD. Quem vota contra? Vota contra o CDS-PP. Quem se abstém? Abstém-se o PCP e o Bloco de Esquerda. Está aprovada esta proposta. Votação da epígrafe. Artigo 145. Quem vota a favor? Vota a favor o PS e o PSD. Quem vota contra? Não há votos contra. Abstêm-se as demais bancadas. PCP, Bloco de Esquerda, CDS-PP. Está aprovada a epígrafe do artigo 145. Artigo 146-A. Votação da proposta 110-C. Autoria CDS-PP. Objeto aditamento. Novo artigo 146-A. Inclusão da vacina Prevnar no Plano Nacional de Vacinação. Quem vota a favor? Levanta o braço. Vota a favor o CDS-PP. Quem vota contra? Não há votos contra. Abstenção das demais bancadas. Vota contra o PS. Abstenção do PSD, do PCP, do Bloco de Esquerda. Está rejeitada esta proposta do CDS-PP. Votação da proposta 814-C. Autoria CDS-PP. Objeto de aditamento. Novo artigo 146-B. Reforço de verba para despesas com cuidados paliativos. Quem vota a favor? Vota a favor o CDS-PP, o PSD, o Bloco de Esquerda. PCP?
Sei que não é muito cordial
pedir-lhe, a meio de uma votação, uma desagregação, mas eu queria votar o número 1 e o número 2.
Então vamos voltar atrás e vamos votar então o número 1 e o número 2. Desta proposta? Quem vota?
Da proposta 814-C do CDS.
Quem vota a favor do número 1, da proposta, levante o braço. Vota a favor CDS-PP, PSD, Bloco de Esquerda. Quem vota contra? Vota contra o PS. Quem se abstém? PCP? Votou a favor também. Vota a favor PCP, Bloco de Esquerda, PSD, CDS-PP. Votou contra o PS, foi rejeitada. Número 2 da proposta, quem vota a favor? Vota a favor o CDS-PP, o PSD. Quem vota contra? Vota contra o PS e o PCP. Quem se abstém? Abstenção do Bloco de Esquerda, foi rejeitado também o número 2. Votação dos artigos 147 e 148. Devemos votar em bloco ou há sugestões para autonomização?
Podemos votar em bloco.
PSD?
Sr. Presidente, queríamos
autonomizar. Vamos autonomizar. 147. Quem vota a favor do artigo 147, levanta o braço. Vota a favor o PS. Quem vota contra? Vota contra o PCP, Bloco de Esquerda, PSD. Quem se abstém? Abstém-se o CDS-PP. Está aprovado o artigo 147. 148. Quem vota a favor? Vota a favor o PS. Quem vota contra? Vota contra o PCP. Quem se abstém? Abstém-se os demais partidos, Bloco de Esquerda, PSD, CDS-PP. Está aprovado o artigo 148. Artigo 148-A, votação da proposta 657-C, autoria PEV, objeto. Aditamento, novo artigo 148-A, com participação de fármacos usados no tratamento do tabagismo. Quem vota a favor, levanta o braço. Vota a favor o PCP, o Bloco de Esquerda e o PSD. Quem vota contra? Vota contra o PS. Quem se abstém? Abstém-se o CDS-PP. Está rejeitada esta proposta do PEV. Proposta 601-C, autoria PCP, objeto aditamento, novo artigo 148-A, próteses e ortóteses. Quem vota a favor, levanta o braço. Vota a favor o PCP, o Bloco de Esquerda, o PSD, o CDS-PP. Quem vota contra? Vota contra o PS. Esta proposta foi rejeitada.
Sr. Presidente.
Sim?
Eu peço imensa desculpa. Houve aqui um lapso na votação do CDS. Eu peço a correção da proposta 655-C do PEV. A votação do CDS é a favor e não abstenção.
657-C do PEV, aditamento no artigo 148-A, com participação de fármacos usados no tratamento do tabagismo. O sentido de voto do CDS-PP é a favor e não
abstenção.
Fica registado. Verbas dos orçamentos dos governos civis relativas ao apoio a associações. Votação artigo 149. Quem vota a favor? Vota a favor o PS e o PSD. Quem vota contra? Não há votos contra. Abstenções demais bancadas. PCP, Bloco de Esquerda e CDS-PP. Está aprovado. Votação da proposta 174-C, proponente PS. Emenda do número 1 do artigo 150. Quem vota a favor? Vota a favor o PS, Bloco de Esquerda e o PSD. Quem vota contra? Vota contra o PCP. Quem se abstém? Abstém-se do CDS-PP. Está aprovada esta emenda do número 1 do artigo 150. Está prejudicado. A votação seguinte. Confirmam? Não está. Número do artigo 150. Está prejudicada. Faça a aprovação da emenda. Parece inexorável. Votação dos números 2 e 3, epígrafe. Artigo 150. Quem vota a favor? Vota a favor o PS, PSD e Bloco de Esquerda. Quem vota contra? Vota contra o PCP. Quem se abstém? Abstém-se o CDS-PP. Está aprovado. 2, 3, epígrafe, artigo 150. Votação, artigos 151 e 152. Podemos votar em bloco? Sim. Quem vota a favor? Vota a favor o PS, PCP, Bloco de Esquerda, PSD. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstém-se o CDS-PP. Estão aprovados artigos 151 e 152. Artigo 152-A, votação da proposta 811-C, autoria CDS-PP, objeto, aditamento do artigo 152-A, bono de família dos trabalhadores independentes. Quem vota a favor? Vota a favor o CDS-PP, o PCP, Bloco de Esquerda e PSD. Quem vota contra? Vota contra o PS. Está rejeitada esta proposta. Artigo 152-P. Votação da proposta 113-C. Autoria. CDS-PP. Aditamento do artigo 152-B. Alteração do decreto-lei número 443-76, 20 de janeiro. Quem vota a favor? Sr. Deputado Luís Pedro Mota Soares, para usar a palavra.
Sr. Presidente, antes da votação, o CDS gostaria de fazer uma intervenção neste artigo. O Sr. Deputado João Rebelo.
Tem a palavra, Sr. Deputado.
João Rebelo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Esta proposta de alteração tem a ver com os docentes das Forças Armadas. Eu gostaria de relembrar ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista que quando a votação das nossas propostas tinha a ver com esta mesma matéria, em plenário, em julho, o PS propôs que baixasse à Comissão sem votação, para elas serem acolhidas no orçamento do Estado. E até hoje, nós vimos todas as propostas de alteração, não há nenhuma proposta de alteração do PS nesta matéria. E, portanto, nós vemos que esse compromisso que existia da parte do Partido Socialista não está a ser cumprido. Eu gostaria de alertar o Partido Socialista dessa matéria. E, portanto, nós estamos aqui, esta proposta tem a ver, portanto, com os cuidados de saúde, a assistência medicamentosa, de regressar a serem a 100%, para todos os medicamentos para os 60 das Forças Armadas. E nós aguardámos durante estes 4 meses que o PS puseste algo parecido para que fosse discutido em orçamento e registamos que não houve nada. Só se me passa, isso seria muito positivo, que o PS irá votar a favor desta proposta e sente-se perfeitamente revisto nela. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Rebelo. Vamos então passar à votação. Quem vota a favor desta proposta, a proposta 113-C do CDS-PP, aditamento do artigo 152-B, alteração do decreto-lei número 43-76, 20 de janeiro, vota a favor o CDS-PP, o PSD, o PCP e o Bloco de Esquerda. Quem vota contra? Vota contra o PS. A proposta foi rejeitada. Artigo 152-C, votação da proposta 103-C, autoria CDS-PP, objeto, aditamento. Novo artigo 152-C, autorização legislativa para a isenção total de taxas moderadoras nas cirurgias de ambulatório. É uma das que está no elenco das propostas que vão para plenário, para serem votadas em plenário, e, portanto, não há lugar à votação do 152-C. 152-D, proposta 816-C, autoria CDS-PP, objeto, aditamento do artigo, novo artigo 152-D, publicação das dívidas do Estado. Quem vota a favor, levanta o braço. Vota a favor o CDS-PP, o PSD, o PCP, o Bloco de Esquerda. Quem vota contra? Vota contra o PS. A proposta foi rejeitada. Artigo 152-F. Também esta proposta, é a proposta 119-C, autoria CDS-PP, aditamento do artigo 152-F, autorização legislativa para a criação Programa Ativo e Solidário dirigido aos desempregados de longa duração, é remetida também para plenário, nos precisos termos já elencados da proposta não anterior, mas a imediatamente anterior à última que votamos. Assim também. As duas seguintes é exatamente o mesmo problema, são propostas que vão ser repetidas para plenário, que é 152-G, que é a proposta 124-C, CDS-PP, aditamento do artigo 152-G, autorização legislativa no âmbito do trabalho ocasional prestado para estudantes trabalhadores, é remetida também para plenário. 152-H, votação da proposta 122-C, CDS-PP, aditamento do artigo 152-H, à autorização legislativa para a definição dos princípios reguladores dos serviços de saúde, a mesma coisa. E aí, idem. Proposta 17-C, autoria CDS-PP, aditamento do artigo 152-I, autorização relativa para a adição do regime excepcional de indexação das funções sociais e das Forças Armadas, também remetida para plenário. E agora sim, esta vamos voltar, é 152-M, artigo 152-M, votação da proposta 115-C, autoria CDS-PP, objeto de aditamento do artigo 152-M, revisão das contribuições de estabelecimentos de ensino particular e cooperativo. Quem vota a favor, levanta o braço. Vota a favor o CDS-PP ou PSD. Quem vota contra? Vota contra o PS, o PCP e o Bloco de Esquerda. Está rejeitado. Artigo 152-N. Votação da proposta 17-C. Autoria CDS-PP. Objeto, aditamento. Novo artigo 152-N. Majoração temporal de subsídio de desemprego. Quem vota a favor, levanta o braço. Votam a favor o CDS-PP, o PSD, o PCP. Quem vota contra? Vota contra o PS. Quem se abstém? Abstém-se o Bloco de Esquerda. Está rejeitada esta proposta. Artigo 152-O. Votação da proposta 106-C, autoria, CDS-PP, objeto, aditamento novo artigo 152-O, na juração, subsídio, desemprego. Quem vota a favor? Vota a favor o CDS-PP, o PSD, o PCP e o Bloco de Esquerda. Quem vota contra? Vota contra o PS. A proposta foi rejeitada. Votação da proposta 879-C, autoria do CDS-PP, objeto, aditamento novo artigo 152-O, é a mesma.
Peço-me desculpa, Sr. Presidente, há aqui um lapso, a proposta N
está numerada ali.
E a proposta O são iguais, Sr. Presidente. Peço desculpa, 806 e 809 são iguais, Sr. Presidente, um lapso na introdução.
Muito bem, está retificado esse lapso. Passando então à 152-P.
Sr. Presidente, eu pedi para retirar essa proposta, porque essa proposta também tem um lapso, há outra que a substitui.
Então é retirada a proposta 152-P, a proposta 808-C, relativa ao artigo 152-P, da autoria do CDS-PP, que visava um aditamento do artigo 152-P, a alteração do artigo 1º, projeto de lei nº 64/99, de 6 de março, é retirada. Artigo 152-Q. Votação da proposta 118-C, autoria CDS-PP, objeto, aditamento novo artigo 152-Q, à autorização legislativa no âmbito da pensão social de invalidez. Está na lista? Não está na lista que vai para o plenário, portanto vamos votar. Quem vota? Esta não está na lista. Esta devia estar. Bom, vamos considerar, naturalmente, se a razão determinante da remessa para o plenário teve a ver com a questão da autorização legislativa e do seu enquadramento, por maioria de razão, se me afigura, que não faria sentido, estamos a votar aqui em comissão esta matéria. E, como tal, vamos editar à lista que nos foi facultada esta proposta do CDS-PP relativa ao artigo 152-Q, porque também ela se reporta a uma autorização legislativa e, portanto, tem que ter um tratamento igual relativamente às demais propostas de autorização legislativa. É remetida para o plenário. A seguinte, que também não consta da listagem em anexo da nota informativa, reporta-se também a uma autorização legislativa, logo, não pode ter um tratamento diferenciado, será também remetida para o plenário. E, como tal, não votaremos aqui também o artigo 152-R, a proposta 120-C, da autoria do CDS-PP. É editado também à lista, em anexo, à nota informativa.
Para que conste em ata, de facto, este conjunto de autorizações legislativas são demonstrativas que o CDS confia no Governo. Não é preciso também que isto fique em ata. São tantas as autorizações que estão dadas ao Governo, é uma boa demonstração da confiança que vem no Governo.
Artigo 152-S, votação da proposta 126-C da autoridade do CDS-PP, aditamento do artigo 152-S da autorização legislativa sobre o tempo de serviço docente, as mesmas razões atrás elencadas para a remessa desta proposta para plenário. Já estou outra vez ali, de vez em quando, mexo aqui em qualquer coisa. Não, ok. Agora sim, artigo 152-U. Proposta 825-C, da autoria do CDS-PP, aditamento do artigo 152-U, aqui não se trata de nenhuma alteração legislativa, é a renovação de subsídio para ação social escolar da Universidade Católica Portuguesa. Sr. Deputado Vítor Batista, tenha a palavra.
Se eu bem estou a ver, há duas propostas do CDS com o artigo 152-U, a proposta 825 e 882.
Salvo melhor opinião, o objeto é diferente.
O objeto primeiro... é diferente, mas a numeração é a mesma.
Não. São propostas diferentes, uma é 825 e outra é 832. Reportam-se facto um aditamento ao artigo 152-U, mas um tem a ver com a renovação do subsídio para a ação social escolar ou tem a ver com a atenção relativa à pensão social rural e mínima. São coisas diferentes. E, portanto... Pelo menos a primeira, acho que estamos em condições de votar. A segunda, porventura, vai novamente para o plenário, vai também para o plenário, em virtude de se tratar de uma decisão legislativa. Mas vamos centrar a nossa atenção no artigo 152-U, proposta 825-C, da autoria CDS-PP, objeto, aditamento, novo artigo 152-U, renovação, subsídio para a ação social escolar da Universidade Católica Portuguesa. Quem vota a favor? Sr. Deputado Honório Novo.
Está a fazer a votação da proposta 825-C. Ora, eu vou passar a ler. De facto, a epígrafe diz renovação do subsídio para a ação social escolar da Universidade Católica Portuguesa. Mas depois, a seguir, diz o Governo fica autorizado a proceder. Portanto, é também, salvo melhor interpretação de Vossa Excelência, e na outra interpretação, certamente, do CDS-PP, uma autorização legislativa. Mais uma.
Senhor Deputado Honório Novo, a sua observação é pertinente e é sagaz. As coisas são o que são, não têm o nome que as pessoas lhe põem. Sempre me ensinaram isso. Desde os idos tempos de Coimbra que aprendi isso. E, portanto, as coisas são o que são, não o nome que as pessoas lhe põem. E, portanto, se isto é uma decisão legislativa, e é, basta olhar para o objeto e percebe-se que é, o facto da denominação ser outra não releva para o efeito. E, portanto, se temos um tratamento já, se temos uma doutrina firmada de que as matérias da autorização legislativa vão para plenário, esta também vai para plenário, obviamente. E, portanto, não iremos votar esta proposta, como também não votaremos a seguinte, porque essa, para além do mais, é mesmo a autorização legislativa do CUR e, portanto, dúvidas não suscitam relativamente a essa matéria. Sr. Deputado Afonso Candal, pediu a palavra para...
Não, Sr. Presidente, é só um apontamento, não sei se há alguma relevância para o CDS-PP, logo verão, o Governo ficou autorizado a apreciar a renovação do subsídio para a ação social escolar da Universidade Católica para o ano 2008. Sim, mas esta deve ser igual à do ano passado, ou vinha pelo menos atualizar. E já agora, as autorizações legislativas ao Governo, o Governo não precisa de estar autorizado, assim como o CDS também não precisava para legislar, portanto, se calhar o destino depois será o mesmo.
Peço ao Dr. Afonso Candal, presumo que 2008 seja um lapso escalane e, portanto, será objeto da correção a seu tempo. Sr. Deputado Honório Novo.
E prosseguindo na tentativa de desqualificar as propostas do CDS, eu acho que há aqui uma, que é a proposta 882-C, que de facto a epígrafe diz autorização legislativa sobre a pensão social rural e mínima. Mas de facto o conteúdo não é nenhuma autorização legislativa, porque diz que ao abrigo, eu vou passar a ler, ao abrigo da lei não sei quantos, irá proceder-se a um aumento extraordinário à atualização e depois faz o quadro com as atualizações, com os aumentos, portanto, não... E depois se completa com o número 2, que diz as restantes pensões serão atualizadas nos termos da Lei 53B de 2006. Ora, isto não é nenhuma autorização legislativa, isto é uma proposta concreta, apesar da epígrafe enganar quase toda a gente.
Volto a reiterar o que disse, as coisas são o que são.
Em erro.
As coisas são o que são, não tem o nome que as pessoas lhe dão. E, portanto, sou deputado Honório Novo, tem toda a razão. Um mergulho mesmo assim à voo do azul pelo texto da proposta. Percebe-se automaticamente, de facto, que não é uma decisão legislativa. É uma coisa diversa e, como tal, tem que ser votada aqui. E, bom, importa referir, é a última votação que temos hoje, conseguimos chegar ao fim. Em tempo recorde. Vamos então votar esta proposta. 882-C, o deputado Luís Pedro Mota Soares, tem alguma
observação? Tinha só pedido a palavra anteriormente, Sr. Presidente, nada a obstar contra a interpretação do último artigo, muito pelo contrário, mas também, Sr. Presidente, já que agora toda a gente quer fazer alguns ditaches para a ata, também já agora sinto nessa autoridade. E só sugerir ao Sr. Deputado Afonso Candal, uma coisa que é sempre muito útil, nomeadamente quando estamos a discutir processos legislativos e quando estamos a discutir o Orçamento de Estado, que é verificar as últimas entradas. O Sr. Deputado Afonso Candal, provavelmente antes de ir para o fim de semana, esteve a ler as propostas iniciais. Só que o CDS, no caso da proposta da Universidade Católica, já tinha corrigido. Nós sabemos que o Partido Socialista, no ano de 2008, se comprometeu com a Universidade Católica a inserir uma verba que depois chumbou. Mas o CDS não se esqueceu dessa promessa do Partido Socialista. E por isso mesmo, para 2009, inscrevendo na proposta o ano de 2009, inseriu esta proposta. E por isso mesmo, pode ser que eventualmente o Partido Socialista, se fosse no ano de 2008, votasse contra, mas sendo o ano de 2009, já esteja disponível para votar a favor. Aguardaremos para o plenário, pode ser que o Sr. Deputado Afonso Candal, lendo melhor a proposta que já foi corrigida em tempo útil, admita mudar o seu voto e atribuir esta verba à Universidade Católica Portuguesa, Sr. Presidente.
Deputado Afonso Candal, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Folgo em saber que o CDS-PP à segunda corrige. Em qualquer caso, queria-me referir apenas ao texto 882 que vamos votar, também para sugerir porventura uma redação melhor, porque o irá proceder-se, ou abrir a lei irá proceder-se ao aumento, talvez dizer iria.
Muito obrigado, Sr. Deputado Afonso Candal. Sr. Deputado Luís Pedro Mota Soares.
Era só para dizer que eu aceito integralmente esta alteração do Partido Socialista. Portanto, fica esta alteração do Partido Socialista escrita em ata. Espero, obviamente, que o Partido Socialista agora vote a favor do que propôs.
Muito bem. Vamos então passar à votação. Proposta 822-C, com a redação sugerida pelo Sr. Deputado Afonso Candal, just in time. Vamos então votar o 822-C. Foi mesmo na hora certa, mais tarde. O 822-C, autoria CDS-PP, objeto de item do novo artigo 152-U, autorização legislativa sobre a pensão social, rural e mínima. Quem vota a favor, levanta o braço. Votam a favor o CDS-PP, o PSD, o PCP e o Bloco de Esquerda. Quem vota contra? Vota contra o PS. A proposta foi rejeitada.
Sr. Presidente. Posso só fazer uma observação, já agora, no final do campeonato. Só para ficar em ata, que o Partido Socialista fez uma coisa espantosa, Sr. Presidente, que é conseguir votar contra uma proposta que o próprio deputado Afonso Candal tinha feito aqui na Câmara e que foi a votação. De facto, Sr. Presidente, são 8:30 da noite, mas nós não deixamos de ver coisas espantosas nestas votações do Orçamento de Estado.
Muito bem.
Sr. Deputado Mota
Soares. Sr. Deputado João Semedo.
É um breve comentário. O Sr. Deputado Mota Soares vai ter que esperar para 2010, porque em 2009 nada.
Bom, e com este ambiente de boa disposição, chegamos ao final dos nossos trabalhos. Queria agradecer ao Sr. Secretário-Geral do Orçamento a sua presença e a colaboração que deu para esta votação. Agradecer também aos seus deputados a participação que tiveram e amanhã cá estaremos para a votação do PIDAC. Muito obrigado, estão encerrados os trabalhos. Srs. Deputados, 10:30. 10:30. Não 10 horas. 10:30.